colegas vereadores, bom dia aos ouvintes da Rádio Transamérica, uma boa noite à TV Urucuia, que está aqui nos transmitindo ao vivo. Quero convidar a vereadora Nilvia para fazer a oração inicial.
Boa noite. Eu convido a todos, né, que estão aqui presentes e nós, né, os vereadores aqui que representam o povo de Buritis, a fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou para nos acalentar e nos dar sabedoria na condução do nosso município. Todos juntos vamos fazer a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Vereador Carlos Fernando também está presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes. Em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. A apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei complementar número 08 de 2018 e projeto de lei número 22 de 2018. Ambos de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. Vereadora Nilvia agradeceu aos administradores pela disponibilização de diversos cursos no polo universitário. Esclareceu que a Fazenda Terapêutica é formada por uma associação e que a Igreja Católica é responsável apenas pelo segmento espiritual. O vereador Professor Branquinho agradeceu à equipe do Douglas e Alaor pela manutenção das estradas vicinais do Distrito de São Pedro. Solicitou a ampliação do programa Pão e Leite para vilas e distritos. Defendeu que há muitas famílias carentes que seriam beneficiadas com a extensão do programa. A vereadora Camila convidou o secretário de obras para participar da reunião de comissão a fim de discutirem sobre o problema que afeta o bairro Taboquinha pela falta de asfalto. Questionou sobre o que tem sido feito para amenizar o problema. A vereadora Vânia diz que é preciso encontrar uma solução definitiva para os problemas do bairro Taboquinha. O vereador Antônio falou sobre a reunião com o representante do INCRA, onde tratou sobre abastecimento de água nos assentamentos, regularização de parcelas em atraso e titularização. Relatou que os projetos estão em andamento. Reivindicou melhorias nas ruas, na iluminação pública do bairro Taboquinha. Solicitou o envio das máquinas para a aração da Vila Serrana. O presidente Geudo falou que sente honrado por administrar a Câmara pelo período de 2 anos e pelo serviço prestado à população nesse período. Dentre eles, a criação do programa Criança Cidadã, reabertura do PROCON, serviço de suma importância para o consumidor, ampliação das carreiras dos servidores da Câmara e concessão de 13º de férias aos vereadores. Ressaltou que trabalhou constantemente dentro da legalidade e independência sempre a serviço da comunidade. O vereador Carlos Fernando falou que os problemas do bairro Taboquinha são complexos e que a solução é construir asfalto com redes pluviais. Ressaltou o notável trabalho que o secretário Douglas vem realizando no município e disse que todas as máquinas estão trabalhando. Diz que o governo passa por crise e que provavelmente não irá repassar os recursos de contribuições e subvenções para as associações. reforçou que, se os dirigentes não estão conseguindo manter a fazenda terapêutica, deve repassar a direção para entidades que têm condições. Sobre o bairro Itaboquinha, o vereador Didé falou que o município recebeu mais de 1,5 milhão, que não estava previsto no orçamento e que poderia investir na manutenção das ruas e iluminação do bairro Itaboquinha. Falou que os secretários não têm autonomia para resolver os problemas do município. Mencionou a ajuda significativa dos recursos do governo federal, viabilizando pelos vereadores, mas reforçou que o responsável pelo desenvolvimento do município é o prefeito, e ele não tem priorizado projetos importantes. Vereadora Martina disse que na gestão do presidente Geudo foram realizadas parcerias e que considera a gestão produtiva. Todavia, a presidência poderia ter priorizado melhorias na iluminação pública. Solicitou manutenção das estradas, da manga e pediu à população colaboração com a manutenção da limpeza urbana. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15 de 2018, que estabelece o período perímetro urbano do distrito de Serra Bonita, de autoria do Executivo Municipal. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Líderes, vereador Carlos Fernando falou que um dos problemas que tem danificado as pontes de madeira é o trânsito de caminhões com cargas pesadas. Diz que é solidário aos motoristas dos ônibus universitários, que passam por inúmeras dificuldades para cumprir suas agendas. Manifestou apoio aos estudantes que não utilizaram o transporte e estão sendo cobrados no mês de julho. Vereador professor Branquinho cobrou o início da construção da Ponte do Coqueiro e a liberação da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa Três. Vereador Nilvia falou da importância de realizar ações concretas para o município e deixar a velha política de troca para trás. Vereador Antônio disse que é preciso resolver pendências junto ao governo federal para que o município não perca mais recursos disponibilizados, como exemplo, a verba para a construção da quadra da Vila Serrana. Pediu à população da Vila Serrana para ajudar a manter a limpeza nas proximidades da comunidade, visando diminuir a propagação de mosquitos transmissores de doenças. Vereadora Vânia se posicionou contrária ao projeto que aumenta a taxa de iluminação pública e criticou a ineficiência. A ineficiência dos serviços prestados. Cobrou melhorias na Ponte do Bonito. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais à venda, encerrou a reunião e, para constar, assinou eu, Albertino Barbosa da Silva, o vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 29 de outubro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lidos os termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências expedidas não houveram, correspondências recebidas. Ofício número 425, assunto informação, da Secretaria Municipal de Ação Social. Prezados senhores vereadores, a Prefeitura Municipal de Buritis, em parceria com a Defensoria Pública da União, vem à presença de vossas senhorias expor, conforme informe o anexo, a Defensoria Pública, representada por seus defensores e advogados, estarão prestando nessa cidade de Buritis, Minas Gerais, um trabalho de expansão de seus serviços. O atendimento será gratuito e visa prestar esclarecimentos nas mais diversas áreas, tais como saúde, acesso a medicamentos não fornecidos pelo SUS, benefícios previdenciários, auxílios sociais e aposentadoria, educação, renegociação do FIES, moradia, programa Minha Casa Minha Vida, crimes militares e federais, assistência judiciária ao preso na Justiça Federal, entre outros temas diversos. O público será atendido no dia 10 de 11 de 2018, das 9 às 17 horas, no sábado, e no dia 11 de 11 de 2018, das 9 ao meio-dia, no domingo, na Avenida Minas Gerais, centro aqui de Buritis, na sede do Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Desde já renovo meus protestos de estima e consideração. Cordialmente, Flávia Rodrigues Maia Campos, secretária municipal de Ação Social. Devolvo a palavra ao presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental. Nos termos do artigo 31... nos termos do artigo 31 do regimento interno desta casa, vereador Carlos Fernandes se inscreveu como orador. Informo ao vereador que dispõe do prazo regimental. Tribuna está à sua disposição, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite. Pedi o Denis que coloque mais um sonzinho para mim, que eu gosto de ouvir minha voz. Muito bom, obrigado. Quero também cumprimentar o público que honrosamente nos prestigia. Igual cumprimento, presidente, estendo àqueles que nos seus lares, nos seus carros, estão ouvindo a sessão da Câmara Municipal transmitida através das ondas da Rádio Transamérica. Quero cumprimentar, especialmente aqui também, professores, serventuários do município, que estão aqui reivindicando, né, com a sua presença, aquilo que é direito. Cumprimentar também o doutor Reinaldo, advogado da prefeitura. Lá tem o procurador, doutor Reinaldo não é procurador, o procurador é o doutor Clarindo, se não me falha a memória, né? Mas advogados, secretários. Senhor presidente, o que me traz hoje a fazer uso da palavra são assuntos já há muito cobrados por esta casa, assuntos corriqueiros que já estão sendo tratados de forma cansativa aos nossos ouvidos. No que tange, presidente, e diz respeito à ausência do prefeito municipal no município de Buritis, uma ausência recorrente. E às vezes eu brinco com os meus colegas e diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade, que quem pode cobrar e quem deve cobrar o prefeito muito aqui é justamente quem apoiou ele, participou com ele das promessas e etc. Porque o prefeito prometeu fazer um governo diferenciado. E não é o que vem acontecendo no município de Buritis, especialmente com servidores públicos. Especialmente com servidores públicos. Nós temos que reconhecer que um setor e outro da prefeitura funciona muito bem. E eu destaco aqui, registro com muita ênfase, a Secretaria de Saúde, que funciona muito bem. Temos aí o Douglas na sua secretaria, que funciona bem. Temos outras secretarias que vem funcionando, uma parte boa e uma parte capenga. Mas, infelizmente, a Secretaria de Educação, que é responsável aí pelos professores, é a secretaria que deveria trazer para nós, vereadores, informação do que se passa. O que nós temos é professores que não receberam salário, e aqui tem um grupo aqui que certamente não recebeu salário. Já conversei com algumas que estão aí. Então, assim, não é conversa fiada, né? Não é mentira, porque estão aqui, são mulheres sérias, são professoras sérias, não receberam salário. Tem um grande grupo que não recebeu e não pode reivindicar. Por quê? Nós está imperando em Buritis a lei da mordaça. Está imperando em Buritis, e aqui, para não ser repetitivo, o imperialismo. Se o efetivo, se ele for reclamar, ele vai ser notificado, vai instaurar-se contra ele ou ela um processo administrativo disciplinar. Se o contratado reivindicar, ele tem o contrato rescindido da forma mais brutal possível, porque não dá ele o direito de responder. Os senhores e as senhoras sabem muito bem o que aconteceu com aquelas professoras que foram reivindicar o direito delas. Simplesmente foram exoneradas. O termo correto é tiveram os contratos rescindidos sem ter o direito de falar nada. Enquanto isso, prefeito Kenny não mora no município de Buritis. Enquanto isso, o prefeito Kenny não despacha no município de Buritis. Então, senhoras e senhores vereadores, hoje eu tive uma reunião com alguns colegas. Eu estou, presidente, com requerimento aqui para instaurar uma verificação sobre essas ausências. E tenho também, porque o prefeito Kenny, eu quero aqui abrir um parênteses, é nosso amigo, é nosso prefeito, nós elegemos ele. E da mesma forma, e diz muito bem a Constituição Federal, que todo poder emana do povo, se o povo tem o poder para poder colocar, tem o poder para tirar. E os vereadores aqui representam a sociedade que votou neles. Ora, tem várias formas de um prefeito ele perder o cargo ou ele se afastar do cargo. E eu tenho, presidente, uma proposta de resolução, passei desapercebido e não apresentei, concedendo um afastamento ao prefeito Kenny, pelo menos por 6 meses, para que Rufino assuma, e Rufino seja chamado na responsabilidade, assuma o município, a fim de ver se as coisas melhorem. Porque, vereadora Martina, é inadmissível, por onde você anda, é inadmissível que se governe o prefeito através de secretários. É inadmissível que se, que se governe o município através de secretários. Quer fazer a correção? É inadmissível que se administre o município punjante, tal qual é o município de Buritis, Rosa Amélia, através de telefone. Isso é inadmissível. Eu não sou, nunca fui, vereador de prefeito. Eu represento uma boa parte da sociedade que me elegeu. Então é o seguinte, não vou me curvar a qualquer pressão externa, não vou me curvar no sentido de deixar a coisa ficar igual está. Igual está, não pode ficar. O prefeito, ele deve explicação à comunidade, ele deve explicação à sociedade. E ele está fugindo de suas responsabilidades. E não venha me dizer que eu tenho que me calar porque ele está doente, não. Se está doente, peça para poder tratar. Se ele está doente, é fácil, pega um afastamento e vai se tratar. Nós não queremos que o alcaide, acometido de alguma moléstia, que não tenha condição de gerir a municipalidade, que venha para cá, não. Nós não queremos. Mas também não queremos que o município fique tal qual está, sem o governo aqui. Não é o Kenny vir aqui 2 vezes na semana e ir embora. Não é assim que funciona. A lei é clara. O que rege o município de Buritis, senhor presidente, é a lei orgânica, que aqui faz as suas vezes de uma constituição municipal. E a lei orgânica é muito clara no seu artigo 103 ao estabelecer que o prefeito municipal, ele tem que residir no município de Buritis. Ora, por que simplesmente falar que não entrou recurso, eu não paguei porque não entrou recurso, essa balela, ela não consegue mais adentrar os nossos tímpanos. Isso virou balela. Por quê? Daqui a pouco, iremos votar o orçamento do município de Buritis. Iremos votar o orçamento do município de Buritis. E nós vamos votar. Aqui, nenhum dos vereadores, e aqui posso falar com propriedade, que eu conheço cada um, ninguém está aqui para travar município, bom andamento de município. O que acontece é que o prefeito acha que ele governa o município sem depender da Câmara. O prefeito está peitando a Câmara, no jargão popular, para que possam compreender. Mas ele esqueceu que aqui também é um poder independente. Os poderes, diz muito bem a Constituição, eles são harmônicos. Tem que se respeitar legislativo, executivo e judiciário. Só que a própria lei fala que também é independente, nós não somos subalternos ao governo municipal. E o orçamento, por incrível que pareça, e aqui repito, pedindo desculpas, ou por ingresso que parível, o orçamento, o aumento aqui é nada menos, nada mais que 10 milhões. 10 milhões está aqui, 10 milhões. O ano passado nós votamos aqui 67.500 para ser exato. Hoje nós vamos votar um orçamento de 78 milhões e 100 mil reais. Aí, só de taxas e de impostos, a previsibilidade é de um aumento, Emílio, de 2 milhões 712 mil. E cadê explicação? Cadê a explicação? Não tem explicação. Não tem, porque nós estamos votando uma matéria importantíssima, Aí vão me dizer que ninguém na Câmara pediu explicação. Ora, mas se é o executivo que está com o cabelo da perna enrolado, é ele que tem que vir cá dar explicação? É alguém que trabalha que tem que vir cá dar uma explicação? O que nós devemos fazer aqui é responder àqueles que confiaram em nós o voto. É isso que nós temos que responder. Aqueles que confiaram em nós o voto. Essa história de que prefeito não mora em Buritis, essa história já deu o que tinha que dar. Aguardou-se, e aguardou-se muito tempo, e agora nós estamos na linha de tomar providência. E o prefeito Kenny, ele duvida? Então que ele coloque a dúvida dele em prática, porque nós vamos colocar as nossas ações em prática. Se o prefeito duvida, que ele pague para ver. Por quê? Eu não sou vereador de prefeito, desde o primeiro ano que entrei aqui já disse isso. Voto de acordo com a minha consciência e na maioria das vezes erro muito, senhor presidente. Mas quando erro é tentando acertar e tentando velar pelo direito daqueles que não têm voz. Pelo direito daquelas que foram sucumbidas. E a retaliação é tão grande que teve um edital aí que colocou bem expresso que aquelas professoras sequer poderiam concorrer. Sequer poderiam concorrer. No processo seletivo, estava expresso. Estava expresso. Chegou-se hoje outra notícia de que estão preparando um novo edital e querendo mais uma vez expurgá-las. Mas nós estamos de olho, e o sindicato tem que estar de olho. Porque se isso acontecer, a Câmara irá tomar as providências. Nós temos que tomar as providências. A Comissão de Educação tem que tomar as providências. Não pode. Eu quero também registrar, presidente, eu não sou inimigo de forma alguma do prefeito Kenny. É meu amigo, é meu amigo. Mas, infelizmente, com prefixo, com sufixo, com radical e tudo mais, o prefeito, ele precisa ouvir, porque ele não quer ouvir, ele precisa ouvir. E eu quero dizer, e muito feliz por ter a presença aqui hoje, do nosso causídico lá da prefeitura, o doutor Rinaldo, um brilhante advogado a quem respeito muito. Muito bom estar aqui, porque por mais que se digam, colegas vereadores, por mais que se digam que nós não temos legitimidade, por mais que se digam que os nossos atos são atos que não podem, nós vamos e devemos mostrar ao prefeito que nós temos coragem de colocar os nossos atos em prática. E que se ele achar que está errado, ou a assessoria entender que está errado, que vá à justiça. Porque é assim que está fazendo com os professores. Coloca um ato de qualquer forma e respondem dessa forma. O professor acha que está errado, vá para a justiça. Então a Câmara, presidente, ela tem que sair das sombras. A Câmara, ela é um poder independente. A Câmara, ela não pode ser omissa. Nós não podemos deixar as coisas ficar como está. Nós não podemos. E é totalmente falível um possível argumento de que se esperou até aqui e agora deixa acabar. Não podemos deixar. Não podemos deixar. O prefeito Kenny tem que saber que no município de Buritis tem o poder legislativo e que diz ali a lei orgânica que ele tem que prestar contas ao poder legislativo enquanto gestor municipal. Se ele estiver achando ruim ou algum dos seus séquitos, dos seus subalternos, dos seus subordinados, com todo respeito, estiver achando ruim, é simplesmente abandonar o cargo. Ninguém vai lá futucar a vida privada. Mas enquanto está revestido de vida pública, ele tem que, pelo menos, ter respeito com a sociedade que o elegeu. Ele tem que, pelo menos, ter respeito com a Câmara de Vereadores. Ele tem que prestar conta de suas ações. E isso não está acontecendo. Então, presidente, é o primeiro assunto que eu tinha para o momento de hoje, dizer que os professores estão com salário atrasado, tem diretoras, pelo menos três diretoras me procuraram, que estão em cargos comissionados, mas envergonhadas com seus colegas de trabalho. Professoras que me procuraram dizendo que não tem coragem de vir aqui reivindicar, porque senão o prefeito pode determinar a instauração de um PAD. E eu quero aqui parabenizar os poucos que aqui estão e que tiveram coragem de colocar a cara na tapa. E nós, na medida do possível, não vamos permitir a lei da mordaça. Os senhores e as senhoras sabem muito bem que devem obediência hierárquica ao executivo e devem respeitar. Mas da mesma forma, o respeito ele tem de ser recíproco. O prefeito também tem que respeitá-los, tem que dar condição. Ou seria muito um vereador de base dizer que tem escola aqui que está fazendo sabão de soda para poder lavar vasilhas? Seria muito dizer que escolas passam situações vexatórias. E quando eu falo aqui, daqui a pouco tem diretora recebendo mensagem, professores recebendo mensagem, porque o vereador Carlos Fernando tomou conhecimento. Ousam, ou ousem, impedir que a comissão vá em alguma escola? Dizer aos vereadores, se forem numa escola, fazer um papel oficial, e inventaram de proibir, é chamar a polícia. E dar voz de prisão a quem estiver impedindo. Usar da autoridade que compete a cada um de nós, de exercer o nosso munus, embora nós o exercemos com muitas falhas. Mas a lei da mordaça, presidente, não vai imperar, não. Nós pregamos uma mudança. Nós pregamos uma mudança. E se o prefeito Kenny, se ele não pratica essa mudança, que ele venha pelo menos conversar. Mas se ele não tem diálogo e não mora no município de Buritis, nós vamos ofertar para ele o afastamento para ele tratar. Está aqui a resolução. E a maioria dos vereadores vão acompanhar. Aqui é a minoria, que talvez não terá coragem de votar a resolução, dando ao prefeito o direito de se afastar para tratar. A grande maioria vota, porque sabe que da forma que está não dá para ficar. Porque sabe que prefeito não elege nenhum das senhoras, nenhum dos senhores que estão aqui. Os senhores e as senhoras aqui têm que prestar conta. É o povo que deu voto. O prefeito é passageiro. E o nosso nem reside aqui, reside. Quero dizer aos senhores e às senhoras que o compromisso que cada um tem aqui é com a sociedade, é com o seu vizinho, é com o seu colega que está aqui todo dia morando no município de Buritis, que vê a chuva que dá, que vê o vendaval que arranca telhas. A assistência social, ela está engessada. Secretária boa de serviço, secretária exemplar, mas está engessada. Está engessado. Nós temos secretários aqui que presta serviço, trabalha o tempo todo em carro particular. Enquanto existem outros secretários, supersecretários, no dizer que está rodando na Rede Globo aí, superministro, aqui em Buriti tem supersecretários, que vão e vêm a Brasília toda semana, pelo menos 2, 3 vezes na semana, e você vê uma produção pouca. Enquanto você vê outros, Emílio, que estão aí ralando, outros que estão aí dando suor, essa coisa tem que mudar. O prefeito Kenny, ele tem que honrar o compromisso que ele fez aqui no dia da posse. Respeitar as leis do país, especialmente aqui, a Constituição e a lei orgânica do município. Isso não está acontecendo. Mas, eu já finalizo, presidente, reafirmando que ele não está acreditando. Ele está igual Lula. Lula não acreditava. Que ele não está acreditando que essa Câmara não está brincando. E aqui eu falo, em nome de vários vereadores que eu conversei hoje aqui, não estamos brincando, ninguém quer, ô Charlie, o mal para o prefeito, ninguém quer o mal para a administração, mas nós queremos algo transparente, transparência no governo que eu apoio, no governo que eu apoiei, não está tendo transparência. Não está tendo transparência. Porque se eu perguntar a essas professoras aqui, quantos mil tem lá na conta para pagar, elas não vão saber me informar. Porque não informam a elas nada. O que a gente sabe é que adentrou recurso. Você vê que adentrou recurso, mas pagou quem? Pagou que tanto? Houve uma proposta de que se pagaria todos os professores, pelo menos a metade, mas continua fazendo a seleção. Se os próprios servidores exigem que se pague a metade de quem ganha lá embaixo e quem ganha lá em cima, o prefeito, mais uma vez, ele não cumpre. Mas, de repente, ela aparece aqui com um decreto para cortar direitos, para cortar progressões, ele aparece com outro decreto. Daqui a pouquinho eu vou falar para os senhores e as senhoras que estão ouvindo o que que o prefeito está querendo fazer com a Câmara de Buritis. Daqui a pouquinho eu vou falar. Nós temos uma matéria para votar aqui, eu estou aguardando para mim falar ela ali, para não tomar muito tempo, presidente. O que que ele está querendo fazer com a Câmara de Buritis? E aqui não! Aqui não. Porque por mais que tenhamos as nossas divergências políticas neste parlamento, e é salutar que se tenha, nós temos uma convergência no mesmo sentido de que um poder não pode interferir no outro, um poder tem que respeitar o outro, e o prefeito tem que prestar contas ao legislativo. E ele não está fazendo isso. Quero deixar bem claro ao prefeito, eu estou com os requerimentos aqui prontos, não apresentei porque ainda teremos uma conversa com os colegas, a forma que nós iremos tratar isso aqui, e o que nós queremos é que se estiver doente, então que vá tratar. É direito dele. E nós respeitamos esse direito. E que Rufino assuma o governo. Porque nós votamos nem prefeito e nem vice-prefeito. E nós não votamos aqui nem vice-prefeito para poder virar estátua, não. Nós não votamos nem vice-prefeito para ser boneco de cera também, não. Nós votamos no vice-prefeito para poder trabalhar na ausência do prefeito. E o Rufino tem que arregaçar essas mangas dele também e colocar a cara à tapa. Pode ficar aí se escondendo também, não. O Rufino tem que colocar a cara à tapa. Ficar escondendo, escondendo, e tu, quanto é secretário aqui, está mandando mais que o Rufino. Vice-prefeito, e Rufino é um companheiro. É um cidadão que esforça muito. Mas a gente percebe a limitação dele. Porque o prefeito poderia muito bem, vereador Branquinho, ter afastado quando a gente concedeu aquele afastamento para ele, e o Rufino ter assumido até ele se recuperar plenamente. Para pelo menos, de segunda a sexta, ele estar aqui e assumir o governo de Buritis. Não é ficar em Brasília e recebendo só documento em Brasília para assinar. Não é isso, não. Não estou querendo nada de governo. O que eu quero é compromisso. E o Kenny sabia muito bem disso. Que eu estava apoiando ele, mas quando precisasse cobrar, eu cobraria também. Era muito bom quando eu cobrava de João do Caixão. Um grande grupo que está aqui, que está ali fora, que apoia Kenny, gostava quando eu cobrava de João do Caixão. Pois é o mesmo peso e a mesma medida. O Kenny também, hoje ele é o prefeito. Então ele tem que pagar na mesma moeda o compromisso que ele fez com o povo de Buritis. O compromisso que eu assisti. O compromisso que eu validei. Daqui a pouco, minhas amigas aí do Gado Bravo, que me mandaram um recadinho, daqui a pouco eu estarei respondendo. Senhor presidente, eu não serei mais extenso em minhas ponderações. Sei que a pauta hoje está extensa, mas eu não poderia ir embora sem desabafar e sem desengasgar isso que eu disse aqui. Nós não podemos aceitar da forma que está. Obrigado, presidente.
Está aí o pronunciamento do vereador Carlos Fernando. Faço das suas palavras, minhas palavras, vereador Carlos Fernando. Única discussão e votação do projeto de lei número 23 de 2018. Abre crédito adicional suplementar no importe de R$305.932. É da autoria da providência de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos passando então agora para a votação da matéria. O que acontece é o seguinte, as fichas, nós temos recurso na Câmara, a Prefeitura tem recurso lá nos cofres da Prefeitura, embora nós não sabemos exatamente os valores do recurso que tem lá. Né? É algo que, quando você vê através do portal as transferências de valores, a gente fala aqui, muitos dizem que não existe, é de CETRA, é de BBB, mas ninguém vem cá jogar um slide na parede e mostrar. O que acontece é que o prefeito mandou um projeto para essa casa pedindo para suplementar alguns recursos da prefeitura. E nós, aqui na Câmara, nós temos também que suplementar as nossas fichas. Nós temos que pagar o IPREB dos nossos funcionários, nós temos que pagar despesas. E nós votamos o projeto com compromisso, senhoras e senhores, especialmente aqui os professores, com o compromisso de que o Kenny iria suplementar para nós por decreto. O vereador Geudo, que, com perdão da palavra, foi feito de bobo pelo prefeito, que o prefeito não teve um respeito ali com a presidência, e os senhores conhecem muito bem que o Geudo é uma pessoa, hoje eu comentei com minha esposa, é um vereador super educado. Pode ter outros adjetivos negativos. Isso aí, todo mundo tem, o Geudo deve ter um punhado deles. Mas é educado, o Geudo é muito educado. E o que acontece? recebemos a informação de que a semana passada, a semana atrasada, depois da passada, chegaria aqui o decreto suplementando a nossa ficha. Para surpresa de todos nós, hoje pela manhã o prefeito, e aqui não tem explicação, eu acho que é mais uma vez peitando, enfrentando, desprezando, e tudo com ando, a Câmara Municipal, ele manda uma lei para que nós pudéssemos votar, abrindo nosso crédito suplementar. Os 9 vereadores reunidos hoje em comissão falaram, então é o seguinte, vamos votar a nossa lei, porque precisamos rapidamente. O prefeito certamente pensou que alguns dos vereadores não iriam votar o crédito suplementar. Mas nós chegamos num consenso de votar rapidamente. Agora à tarde, depois que soube que votaríamos isso, e essa é a forma que o Kenny vem tratando a Câmara Municipal com desrespeito, isso é um desrespeito com a Câmara Municipal, ele manda as matérias para cá sem ter o mínimo de diálogo, vereadores, com quem representa a edilidade, que é o vereador Geudo, porque se o Kenny teve algum diálogo com ele, ele não falou para nós também, ele está mentindo para nós. E daqui a pouquinho ele vai usar da palavra. Porque o que nós sabemos aqui, que o Geudo nos disse, é que o Kenny simplesmente fez os compromissos com ele e não honrou o compromisso de suplementar. É dizer, está tendo duas palavras. Aí chega um documento aqui pedindo para retirar a matéria. Primeiro, Geudo, o senhor não vai poder retirar essa matéria? Porque quem assinou aqui é o nosso digníssimo secretário de Fazenda, uma pessoa que eu tenho uma estima, que é o senhor Emílio, mas infelizmente ele não tem legitimidade para pedir a retirada dessa matéria. Porque quem tem legitimidade para pedir são duas pessoas, ou o prefeito municipal ou o procurador do município. Então nós não podemos tirar, porque nós vamos tirar isso daqui e nós vamos ficar sem condição de pagar a previdência dos nossos funcionários. Nós vamos ficar sem condição de pagar a nossa água e a nossa luz da casa. Nós temos o dinheiro em caixa, o dinheiro está guardado em caixa, mas nós não temos a ficha. E se Vossa Excelência pagar sem ter a dotação orçamentária, o senhor será responsabilizado, criminalmente inclusive. O senhor terá problemas com o Tribunal de Contas do Estado. Então é por isso, senhor presidente, que o senhor não pode tirar essa matéria, seja por quê? O digno secretário que assinou não tem legitimidade para poder retirar essa matéria, porque quem deveria retirar é o prefeito, que foi ele que apresentou. Seja porque Vossa Excelência tirará a matéria e amanhã estaremos todos aqui enrolados, porque o prefeito, infelizmente, não está honrando os compromissos que ele faz com os vereadores. Não está honrando o compromisso que ele faz com a Câmara. Porque quando o prefeito promete para Vossa Excelência, ele não está prometendo para vereador Geudo, não. Ele está prometendo para a Câmara Municipal. O mandato de Vossa Excelência já está na reta finalíssima para acabar. O outro vereador ou vereadora que irá assumir a cadeira da presidência, ele fala em nome da edilidade. Agora eu chamo a atenção de Vossas Excelências. Se o prefeito não honra compromisso com a Câmara Municipal, como que servidores municipais vão poder confiar no prefeito dessa forma? Se o prefeito não honra compromisso com a Câmara Municipal, querendo ou não, detém um poder regulamentar, legislativo, detém poder. Como o prefeito vai honrar um compromisso, Camila, com o sindicato? Então é por isso, presidente, que eu acredito piamente nas reclamações que professores trazem aqui, nas reclamações que servidores públicos trazem aqui. E eu quero deixar bem claro para a população em geral, nós estamos aqui desempenhando o nosso papel na dificuldade. Está difícil. Ninguém aqui sabe fazer milagre, não. Ninguém sabe fazer milagre. O que nós queremos é simplesmente, ô Martina, compromisso do prefeito com a Câmara Municipal, com os vereadores, diálogo. Porque se ele não tem e ele não acredita, nós iremos dar a resposta legal para ele, presidente. A resposta legal. Por essas razões é que eu peço ao presidente da casa, que já manifestou no sentido de manter a matéria em pauta, porque o digno secretário, por mais boa vontade que ele tenha, por mais que o senhor já tenha visto aí que muitas coisas ele também não está de acordo, ele não tem legitimidade para retirar essa matéria. E conclamo os pares a defender o poder ao qual nós representamos, o poder legislativo que nós estamos imbuídos, e votar a matéria criando as dotações para que a contadora possa honrar os compromissos da Câmara. Nós não queremos um centavo de prefeitura, nós temos recurso nosso em caixa. Agora não pode é o prefeito querer podar nós, igual ele está podando. Está deixando isso aqui, vereadora Vânia, para poder, presidente da casa, ir lá e pedir pinico, desculpa a expressão, pedir pinico, para poder fazer troca. E assim não funciona, e assim eu não admito. Obrigado, presidente.
À vontade.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Senhor presidente, eu estava ouvindo aqui o colega. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor pela atitude de manter na pauta, né, esse projeto, tendo em vista que ele chegou nessa casa aqui hoje. Né, pela manhã era caso de urgência e emergência, né? Aí quando chega à tarde, simplesmente chega e se oficializa aqui falando que não quer manter mais o projeto. Mas a gente sabe da intenção, né? Até eu conversei com o senhor hoje pela tarde e expressei minha opinião, que simplesmente ele queria o quê? Se no ofício ele não falou nada que fazeria via decreto e retirando o projeto, simplesmente a casa ia ficar prejudicada. O senhor não ia dar o andamento, né, nas obrigações, né, financeiras da casa. E a gente vê só, o colega manifestou aqui já na tribuna, né? Na tribuna, a indignação dele com o prefeito. A gente só vê aqui essa questão de maldade, né? A questão de maldade. Não só com os professores, que tem explanado aqui, com os servidores, mas até que a casa aqui, ele está fazendo de brincadeira, né? Ele está fazendo de brincadeira. Eu acho que está esnobando da cara dos vereadores, né? E, infelizmente, a gente depara com essa situação. Logo na fase de liderança, a gente vai estar argumentando sobre essa atitude do prefeito. Mas a gente fica aqui indignado com essa situação de querer, certamente, confrontar a Câmara e achar que todo mundo aqui é menino, que não tem o mesmo compromisso que ele tem, né? Que ele não tem. Já ficou dito aqui que ele não tem os compromissos dele. Mas que essa casa aqui, todos os vereadores têm um compromisso de dar o bom andamento da casa e falar o que o povo está precisando, né? E ele simplesmente está longe e só, como diz o outro, só governa via telefone, e as maldades, acho que elas vêm aí pelo vento, né? Mas, desde já, eu quero parabenizar e manifestar meu voto favorável ao projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite aos colegas e aos colegas vereadores, ao público que nos prestigia, aos ouvintes da Transamérica e o pessoal que nos acompanha pela TV Urucuia. Comum da mesma indignação com referente a esse projeto. Todos já falaram muito bem aqui, parece que está brincando. Acha que a gente não tem muito o que fazer aqui nessa Câmara. Hoje nós tínhamos vários projetos para discutir, mas essa é uma brincadeira com a cara nossa. A gente tem que voltar isso aqui pela manhã, trazer para a pauta, colocar na nossa pauta aqui de hoje, para depois vir um ofício desse para cá dizendo, não, retira. Não, era pegadinha do malandro. Então, isso é inadmissível, entendeu? Comum da mesma indignação, porque os poderes têm que ser harmônicos, mas cada um tem sua independência. Que história é essa de ficar intervindo nos trabalhos nossos aqui da Câmara? Aí, para despachar aqui no município, para atender o pessoal, não pode vir, mas para agilizar essas coisas aí, a distância e essas maldades à distância, é muito bom. Então, tem que ter cuidado, entendeu? Tem que ter cuidado, zelo pela coisa pública, entendeu? Ele é um gestor, para gerir o recurso do município e dar atenção aqui e cumprir o que prometeu. Não é ficar intervindo no trabalho da Câmara, não. Que ele não está dando conta nem do dele, diga-se de passagem, quer intervir no nosso aqui. Então, comum da mesma indignação, senhor presidente. E por hora é só, devolvo a palavra.
Bem, eu gostaria só um boa noite aos novos colegas vereadores, boa noite ao povo presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu gostaria de esclarecer a situação do momento hoje, questão de suplementação de ficha, e deixar bem esclarecido para o público que está nos ouvindo e o público presente, nós não estamos pedindo dinheiro para o prefeito. são as pastas que nós temos para gastar com o departamento pessoal, departamento da casa, departamento de compras. Então, tem pastas que a gente gasta um pouco mais. Eu estou pagando a casa desde o dia 20 de agosto, que eu pedi a suplementação para ele, no dia 10 de agosto. Ele está nos empurrando com a barriga desde o dia 10 de agosto, achando que eu não tinha recurso próprio na casa para pagar os servidores. É como o vereador Carlos Fernando disse, eu sou educado, prefeito, mas eu não sou burro, não. Eu sei como trabalhar. Eu administrei uma empresa multinacional que dava 10 câmaras municipal. Eu só tenho a humildade, mas inteligência o bastante para lidar com você, prefeito, eu tenho. Agora saiba você, a sua maldade vai virar contra você mesmo, prefeito. Tá? Não quero maldade para você, não estou aqui para brigar, te afrontar jamais, mas o prefeito nunca engoliu o vereador Geu da Mariquita. A partir do momento que eu assumi essa presidência no primeiro ano, os nobres colegas vereadores sabem disso, que eu lutei pelo poder ser independente. E nós temos que ser independentes, mas nós temos que trabalhar harmonicamente. Tá? Eu já sujeitei, fui feito a bobo pelo prefeito Kenny, mas eu não sou bobo não. Quando ele acha que ele está me achando fazendo de bobo, eu estou vendo ele lá na frente. Porque o Deus que o sirva é maior do que o demônio dele, pode ter certeza disso. Que isso é demonioso, o que está fazendo com nós é demonioso. Ele me perdoa, mas é demonioso o que ele está fazendo conosco. Eu tenho o direito de suplementar quantas vezes eu quiser o recurso dessa casa. Ele está tentando engessar a Câmara Municipal de Buritis. E não sabe ele, que eu nunca vi uma prefeitura fechar uma Câmara. Mas eu posso fechar a prefeitura. Se eu decretar e fechar a Câmara Municipal, eu entro em interdição na Prefeitura Municipal de Buritis. Não sabe ele o poder e o conhecimento que eu tenho. Eu não quero que chegue a esse limite. Mas quero que ele saiba que ele está mexendo com pessoa leiga, ignorante e pessoa boba. Eu sou educado, mas bobo eu nunca fui. Tá? Então, estou esclarecendo para vocês o porquê. Eu não estou pedindo dinheiro da prefeitura. Eu estou pedindo a suplementação de pastas, que é o direito, que qualquer departamento hoje tem esse direito. Tá? Então, deixo aqui o esclarecimento para os ouvintes da Rádio Transamérica, para o público que está presente. Tá? O que nós queremos hoje é trabalhar harmonicamente. Mas eu nunca vi uma prefeitura fechar uma câmara. Mas eu já vi muitas câmaras fechar a prefeitura. E se eu decretar hoje o fechamento da Câmara, eu entrarei com interdição na Prefeitura Municipal de Buritis. Ele não sabe com quem ele está mexendo. Se necessário for, ele vai provar do próprio veneno dele. Está aberto o prazo para discussão. Vou colocar o projeto para votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 019 de 2018, dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio de 2018/2021 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Outros votos favoráveis, nenhum voto contrário. E eu quero agradecer também a todos os nobres colegas vereadores pela compreensão e o conhecimento da dificuldade que estamos passando e dar o suporte à presidência dessa casa. Muito obrigado a todos os vereadores que estão acreditando no trabalho da presidência dessa casa. Única discussão e votação do projeto de lei número 20/2018. Estima a receita fixa e a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal.
Senhor Presidente, questão de ordem.
Está com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor Presidente, antes de Vossa Excelência abrir a discussão, eu gostaria que fosse destacado o artigo 5º, no sentido de autorizar o prefeito municipal em seu crédito suplementar de 30%, gostaria que fosse votado em destaque, porque eu tenho objeções quanto a este artigo. Na sequência, Vossa Excelência abra a palavra para discussão.
No termo do artigo 286,
o projeto principal será votado neste momento e na sequência o artigo 5º.
O projeto principal será votado neste momento e o artigo 5º será votado em destaque, em sequência. Vou colocar o projeto em discussão, vereador. Vou votar o projeto em discussão.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, como falamos há pouco aqui, e eu também parabenizo aqui os nobres edis, é como eu disse, independente de qualquer divergência político-partidária, nós sabemos muito bem quando é a hora de convergirmos no mesmo sentido, e o que fizemos aqui é justamente demonstrar que a Câmara tem independência. Vossa Excelência, eu quero aqui fazer minhas razões do vereador de ideia, Vossa Excelência está de parabéns no sentido de manter a matéria em pauta e votarmos a matéria em pauta. E também aqui o que a Camila disse, que muito bem, o prefeito não tem que estar vindo meter a mão aqui, meter o pitaco aqui não. Porque nós tentamos tratar de todas as formas com harmonia. Mas essa harmonia, presidente, ela me parece que se torna equidistante. Nós tentamos tratar com harmonia. O que que pesa, vereadores? O prefeito simplesmente vir na Câmara demonstrar como está o município de Buritis? O que pesa o prefeito municipal dialogar antes de mandar essas matérias capciosas para as nossas apreciações? O que pesa o prefeito determinar ao secretário de Fazenda, ou quem às suas vezes fizer, de vir aqui e explanar como está a situação financeira do município de Buritis? O que pesa, vereadora Vânia, marcar uma audiência pública com os professores, com servidores? O que pesa, a meu sentir, presidente, é orgulho. É orgulho de não querer descer do salto. É orgulho. E estamos votando agora o orçamento que vai vigorar o ano que vem. Estamos votando ele, vereadora Martina. E o município de Buritis, município milionário, nós temos um aumento aqui, ô Charlie, de 10 milhões. Cara, eu estou dizendo 10 milhões. Eu não estou dizendo 10 mil. Eu não estou dizendo 100 mil. Eu estou falando uma palavra difícil de dizer. É tanto zero. É milhões que você está votando. Aumento de 10. O orçamento para o ano que vem é 78 milhões. Eu sei que o município passa por situações caóticas. O Estado, o Brasil como um todo. Só que o que eu não entendo é por que que nós temos um aumento aqui em taxas e impostos, não é um aumento qualquer. E aí você vê toda a dificuldade que se tem de acertar com o servidor, de comprar recursos para a escola. Presidente, eu voto o orçamento, assim como os vereadores irão votar. Nós não vamos receber a percha de ter tentado engessar município, não, de forma alguma. Mas também que o prefeito aprenda na noite de hoje que nós somos um parlamento independente. Um parlamento independente. Que nós conhecemos a legislação municipal. Nós conhecemos muito bem a legislação federal, notadamente o Decreto-Lei 201 de 67. Notadamente. Emílio está sentado ali, ele já sabe muito bem de qual decreto que eu estou dizendo. Não queremos chegar a essas vias, de forma alguma, de forma alguma. Mas se continuar igual está, nós teremos que chegar a essa via. O prefeito não pode querer fazer a Câmara Municipal de bobo, não. E aqui, Emílio, não tem situação, não tem ninguém que aguenta um negócio desse, não. Tem ninguém que aguenta. Ninguém que aguenta. Às vezes tem um ou outro que puxa saco demais, demais, demais. Que esse deve estar aí se contorcendo dentro de casa, no carro. Tem até que parar, senão acontece um acidente. Contorcendo de ouvir um vereador da base do governo indignado, igual está o vereador na noite de hoje. Mas eu quero dizer àqueles que confiaram em mim o voto. Eu tenho compromisso com o povo de Buritis. E eu não posso deixar isso acontecer se eu sei o remédio. Se eu sei o remédio. Nós temos, presidente, remédio legal aqui. Então, esse orçamento aqui, ele, só para os senhores terem uma noção aqui, vereadora Camila, ó, impostos, taxas e contribuições de melhoria para o ano que vem, 6 milhões 370 mil. É muito dinheiro, teve um aumento aqui de mais de 3 milhões, só nesse patamar aqui. Agora, você passa ano entra ano, as secretarias tocam da forma que querem, vereador nenhum vai lá ingerir. É dever deles vir aqui. A lei orgânica está aqui na minha mesa, Martina, a lei orgânica. Acho que é o artigo 78, presidente. Acho que é o artigo 78. Ele fala muito bem aqui, e eu acho que Vossa Excelência, os vereadores, tem que ser pelo menos aqui um terço, eu acho que nós temos que começar solicitar dos secretários para prestarem conta daquilo que estão trabalhando. Está aqui, artigo 78, inciso 20. Artigo 78, inciso 20. Olha só o que diz. Convocar o secretário municipal ou diretor de entidade pública ou equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento. Então, nós temos que começar a convocar secretário de finanças da prefeitura, secretária de educação, aprazando dia e hora, porque a Câmara, ela tem um poder conferido pela lei orgânica do município, que nós não fazemos uso dele. E nós temos, presidente, que usar. Nós temos que usar o poder conferido pela lei orgânica. Mas antes disso, quero relatar a Vossa Excelência que esse poder é conferido pela sociedade. Então, acham bem, acham ruim, gostem ou não gostem, nós temos que falar e reclamar aquilo que está errado. E eu estou aqui para isso. Não recebo salário de prefeitura, não. Recebo salário da Câmara Municipal. 4 mil e uns quebrados aí, que depois o Branquinho, que é secretário, vai me dizer que tanto que é os quebrados que nós recebemos. Pô, quer saber o tanto nós recebemos, Branquinho? Nós recebemos 4.720, meu colega ali já falou. Recebemos aqui 4.720, meus amigos. E o negócio não atrasa, não. Cai certinho, direitinho. Tá certinho o nosso aqui, viu? Então, quando os senhores e as senhoras cobram, os senhores cobram com propriedade. Nós estamos aqui para atender não picuinhas políticas, de forma alguma. Eu não me presto a isso. Mas atender e defender direitos. E estão cobrando, presidente, dentro do direito deles, dentro do direito delas que estão cobrando. Porque o prefeito não demonstrou nenhuma forma alternativa de pagamento. Nenhuma forma alternativa de pagamento. Com essas razões, presidente, eu quero dizer que eu sou favorável ao orçamento como está, à exceção do artigo 5º, que votarei em destaque. No destaque eu irei comentar sobre ele. Obrigado.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
O vereador que me antecedeu explicou já muito bem aí com relação à matéria. Eu quero só fazer uma ressalva, que quando eu disse aqui na reunião passada que era preciso um plano de ação para a questão de resolver o problema do Taboquinha, eu fiz essa fala e até não fiz o uso da palavra na reunião anterior. Mas justamente porque eu sabia do projeto que tramitava nessa casa, que vai ter um aumento no orçamento de 10 milhões e não se tem um plano de ação para amenizar aquele problema ali no Taboquinha, por exemplo, do asfalto. O ideal seria que o orçamento ele fosse participativo, que as secretarias viessem aqui e debatessem, nossa pasta tem tanto, nós estamos pensando em fazer isso, isso e isso, esse aqui está previsto tanto, se der certo é isso e isso. O ideal seria que fosse assim. Né? Mas não, eu também sou favorável ao projeto, com exceção do artigo 5º, que vamos votar o destaque aí. Né? Então, por hora é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, todos presentes aqui na plateia, todos ouvindo da Rádio Transamérica e nosso grande amigo aqui da TV Urucuia. Só para exclamar um pouco sobre esse projeto, que é o projeto de lei orçamentária, a gente tivemos, né, o ano passado, né, uma votação aqui desse projeto, baixando aí, né, exatamente na onde fala do artigo 5º, de 30% para 15% do remanejo das fichas. Esse ano foi obrigado a pedir para voltar aonde foi aprovado 25% até no final do ano. Por quê? Porque atingiu essa casa. Eu deixei muito claro isso aqui. Atingiu a casa. Eu conversando aqui com o doutor Fábio, segundo ele, para votar em destaque, vai ficar no zero, segundo o jurídico aqui da casa. Eu vejo, entendendo, que esse jogo de braço entre legislativo e executivo, que eu já estou vendo por isso aí, vocês me desculpem, quem vai sair prejudicado é a sociedade. Exato. Trabalhando com os 15%, já está sendo prejudicado. Foi para 25%, está sendo prejudicado. E se for no zero, amanhã nós vamos ter problemas, sim. Foi tanto que o ano passado eu fui contra essa matéria e esse ano teve que os nobres colegas voltar atrás. Os nobres colegas teve que voltar atrás e correr e voltar de imediato para 25%. Eu vejo e falo aqui, não estou aqui, já falei, não estou aqui por causa de prefeito, estou aqui pela sociedade, fui votado pelo povo, fui eleito pelo povo. E eu defendo é o povo do município. Eu defendo a sociedade. Não estou aqui para defender prefeito, não. Quem me elegeu não foi prefeito. Já cansei de falar isso aqui. Entendendo? Mas, essa queda de braço, eu acho que vejo a sociedade em si que vai ser prejudicada. Amanhã, o prefeito vai ter que estar aqui pedindo arrego a essa casa para liberar pagamento de professores, para liberar pagamento de transporte escolar, para fazer, mas se não tiver na ficha? Se não tiver na ficha? Pois é, aí não pode fazer, né? Aí vai prejudicar o produtor rural que precisa de aração, vai prejudicar aquele senhor que mora lá, entendendo? No alto da serra que está precisando de uma máquina para gradear, para fazer sua estrada. Vai prejudicar o orçamento para poder estar reformando uma ponte. Nós estamos aí precisando. Nós estamos precisando. Estou comentando. Isso. Nós estamos precisando das microbacias no município que eu estou cobrando aqui todos os dias, toda segunda-feira. Entendeu? Agora, fazendo isso aí, vocês podem ter certeza que nós, muitas pessoas vão ser prejudicadas. Eu, desde já, eu falo, eu voto no orçamento, mas não sou favorável ao destaque do artigo 5º, isso. Não. Desde já.
Vamos votar o orçamento.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente.
Do orçamento.
Nós estamos discutindo o orçamento, né? Até que o colega já frisou aí que o município pode ficar prejudicado. Eu não vejo que fica prejudicado. O orçamento está lá detalhado. Quem pega isso, olha lá a grossurinha dele lá. Ó. Ele está bem detalhado. Né? E a questão de folha de pagamento, ela não precisa suplementar não, ela está dentro da folha. Ela tem uma previsão já dentro da ficha para isso. Inclusive, se fosse o caso, ele poderia ter usado então o recurso, pode ter pagado os professores que tá atrasado. Ele poderia ter usado essa suplementação, então, se fosse o caso. Só que essa casa nunca voltou ou reprovou algum projeto do governo que viesse pedindo uma suplementação. Se ficar necessário no ano que vem ele precisar de uma suplementação, essa casa está aqui é para isso. É para analisar e votar. É para analisar e votar. O que não dá é o prefeito ficar fazendo graça com a Câmara aqui e simplesmente a Câmara bater palma para ele e achar que está tudo muito bem. Não, o orçamento é justamente, a vereadora falou, que se está errado o orçamento aí, então que o ano que vem procure fazer mais detalhado, com precisão, e que gaste dentro das fichas, do que está dentro do orçamento. Ele não é orçamento de 10, 20 milhões não, ele é um orçamento de 78 milhões, com a previsão de 78. E casos que vier além do orçamento, tem a previsão dentro do orçamento também. Tem a previsão dentro do orçamento também para incluir. Então não vejo momento nenhum. Apesar que a gente entende que a suplementação ela tem que acompanhar a inflação. O prefeito ele tem que ter essa autonomia aí de fazer a suplementação acompanhando mais ou menos a inflação, que seria em torno aí de 7 a 10%. Isso é normal. Só que hoje a gente está votando em destaque aqui, vai zerar. Vai zerar. E se caso for preciso o ano que vem, ele que se justifica aqui, peça a suplementação que precisar, mas que tenha diálogo e respeito por essa casa. Deu a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto. Quer que eu falava, doutor Carlos Fernando?
Eu ia perguntar só porque o jurídico estava dando orientação, parece que ia colocar o destaque já em discussão também.
É, não? Não, né? Não, vou colocar o projeto de lei número 20/2018 em votação. Os vereadores, com o destaque no artigo 5º. Com o destaque no artigo 5º. Exatamente. Os vereadores que discordarem, se manifestam, os que concordarem, se permaneçam como estão.
Esse é o projeto.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário.
Agora passaremos à discussão do destaque.
Passaremos a discussão agora do destaque do artigo 5º do projeto de lei número 20/2018.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, ouvi com muita atenção e chego à conclusão de que se houve muitas confusões aqui, confundindo o alho com o bugalho, o cocô de grilo com o crocodilo. Mas o que eu quero dizer, presidente, é que me aponte, meu ilustre vereador Antônio, o único prejuízo que houve ao município de Buritis em virtude da redução da suplementação. Não houve. Me aponte, o único prejuízo que haverá com essa redução. Não haverá, não há. Sabe por que não há, presidente? Porque nós acabamos de votar o orçamento. E é no orçamento é que tem a previsão do que vai gastar na Secretaria de Agricultura, que quase não gasta nada. O que vai gastar na assistência social, que o dinheirinho lá é pouco. Precisaria fazer muito assistencialismo nesse município e não está fazendo. O que se vai gastar na Secretaria de Obras, que obra que é boa, nós não estamos fazendo nada também. Então, é justamente no orçamento que vem as previsões. Agora, essa suplementação aqui, vereador Antônio, é uma carta branca que se dá a um prefeito quando ele passa a dialogar com a Câmara, quando ele passa a ouvir os vereadores que representam a sociedade, que traz os anseios da sociedade. Quando o prefeito não ouve a sociedade, quando o prefeito não ouve o vereador, quando o vereador liga para ele e fala que nós estamos tentando colocar uma emenda, e ele fala assim, tô nem aí, para mim tanto fez, tanto faz. Nós não podemos, de forma alguma, dar essa carta branca. Se o prefeito quiser suplementar a ficha, o que é isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, ele colocou lá 2 milhões na ficha da agricultura, Charlinho. Mas agora, ele quer usar esses 2 milhões, não é mais nessa ficha. Ele quer suplementar a ficha da educação que está acabando. É isso que significa. Nós estamos dando para ele um percentual para poder ele trabalhar. Só que, infelizmente, o prefeito de Buritis hoje, ele não pode receber essa carta branca. Ele não pode receber essa carta branca. É uma carta que você dá para ele em branco, eu não posso autorizar. Eu votei, de quando estou aqui, presidente, já tem bastante tempo, todos os orçamentos eu votei 30%. Mesmo sendo adversário do governo João do Caixão, político, que é a pessoa que eu admiro muito, mas fui adversário político dele aqui os 4 anos. Mas eu votei 30%. Mas eu tinha secretários dele aqui, quando a gente falava, o secretariado vinha, justificava, apresentava. Infelizmente, não é que se vê. O ano passado, alguns colegas fizeram uma emenda aí que eu fui radicalmente contra. Mas hoje eu peço destaque para rejeitar esse percentual de 30%. E quero dizer à sociedade, eu respeito, como devo respeitar, o meu colega de parlamento, o vereador Antônio, Tonzinho da Vila Serrana. Eu respeito, presidente, as ponderações dele e as convicções dele. Mas eu não posso arrazoá-las no sentido de transparecer à sociedade que nós estamos aqui engessando secretaria, não. Essa informação, data vênia, quer dizer, com todo respeito, é uma informação equivocada. É uma informação equivocada. Porque a Câmara Municipal, para o ano que vem, quero que o povo fale também o tanto que nós vamos ganhar dinheiro o ano que vem aqui, presidente. Quanto que é, Martina?
2.867.000.
Quase 3 milhões, presidente, para o ano que vem.
E o IPREB, 7 milhões e 100.
O IPREB lá dos senhores e das senhoras, 7 milhões está entrando lá no caixa do IPREB. O IPREB está quase virando bilionário já. De tanto recurso está entrando naquele IPREB. Eu quero dizer aqui, presidente, que esse orçamento aqui da Câmara é preparado por Vossa Excelência para o ano que vem, o orçamento nosso aqui. E Vossa Excelência, prepare tudo certinho, tudo redondinho, para a vereadora, para o vereador que for assumir aí, não ter problema. Por quê? Quando nós cortamos a suplementação lá, existe ricochete, atinge nós também aqui. Só que nós temos que preparar, vereador Didé, um orçamento aqui enxuto. E não quer dizer também que nós não vamos poder suplementar fichas também, não, ora? Se o prefeito estiver precisando suplementar, é só ele mandar o projeto para cá? Mas por quê? Não pode mandar, não? O salto é alto demais? Não pode pedir, oh, vereadores, eu quero suplementar a ficha tal. Igual está acontecendo uma ficha hoje aqui, que eu vou votar contra ela daqui a pouco, que é do IPREB. Igual está acontecendo, quero suplementar. Quer dizer, oh, essa ficha aqui não tem, eu estou precisando agora de previsão orçamentária nela. É só o prefeito fazer isso. Onde é que está o tal do prejuízo? Agora, se os senhores e as senhoras votarem da forma que ele está pedindo aqui, o que vai acontecer é que, como ele não presta conta nenhuma para nós aqui, muito mais distante vai ficar. Nós temos que expurgar isso aqui, vamos ter uma nova discussão, vamos tentar colocar num patamar de consenso, e se o prefeito entender que ele precisa de algo, ele vem cá conversar. Aqui ninguém é inimigo do prefeito, não, presidente. Que ninguém é inimigo dele, ninguém. Nós somos todos aqui amigos, nós vivemos numa sociedade que nós nos respeitamos, nós temos divergências de opiniões. E qualquer vereador aqui é disposto a conversar. Então, é por essas razões que eu peço destaque e conclamo os vereadores a votarem a favor do destaque para poder rejeitar a suplementação tal qual ela foi exposta. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente, como está na
artista... Pode falar, vereador Tonzinho?
Tem o direito de resposta.
Vila Serrana, não? Está aberto.
Pode. Nobre colega, eu tenho muito que parabenizá-lo, né, pelo bom profissional como o senhor é, como advogado, como representante dessa casa, de muitos mandatos, já de vários mandatos, e de um bom trabalho que o senhor vem prestando a essa casa. Tenho que mais admirá-lo, parabenizá-lo. Mas, de leis, eu até às vezes não entendo muito não, que eu não vou dizer que eu sou como o senhor, jamais eu tenho que discutir e bater de frente com o senhor a respeito a leis. Mas, a necessidade daquele cidadão que mora lá no mato, que necessita dos recursos da prefeitura, do gestor público, para estar atendendo ele urgentemente, esse eu entendo, porque eu nasci lá e vivi lá muitos anos. Então eu sei da dificuldade do cidadão quando precisa de uma estrada, de urgência. Eu sei da necessidade do cidadão que precisa de uma maca para plantar sua lavoura do dia a dia, para tratar, produzir alimento para cuidar dos seus filhos. Isto aí eu sei. Agora, eu vou me admirar muito e quero engolir minhas palavras se algum dia esse gestor público, ou que seja ele quem for outro, não estou dizendo só do quem, qualquer um gestor que estiver ali naquela casa, que tiver enforcado, entendendo? Com esse orçamento aí, mandar um projeto para essa casa de urgência e ser votado de urgência. Me desculpem, se não for aquilo que eu disse, marrar prefeito na porta da Câmara. Me desculpem. Porque se esse orçamento, se esse orçamento não fizesse tanto prejuízo, não teria passado por esta casa aqui há um mês, dois meses, de imediato nas carreiras. Se ele não gerasse prejuízo para o município, ele não teria vindo e votado em reunião de comissões nas carreiras para ser trago para essa mesa aqui, para ser votado, aprovado. Então por quê? Se ele não faz, não gera prejuízo para o município. É o Tim, da Casa dos Fazendeiros. Você estava presente em todas as vezes que ocorreu esse tipo de projeto aqui. Essas votações. Se eu tiver errado, por favor, a hora que eu sair, você me corrige. Vocês, Ileu, todos estão presentes aqui. Vocês me desculpem, mas eu não vou ser favorado, porque exatamente o que eu estou dizendo. Que até essa casa, esse ano, foi prejudicado por causa desse orçamento de 15%. E agora no zero. Na estaca zero. Eu quero ver como. Como que o prefeito, o executivo, vai atender a sociedade de Buritis. Não estou a favor do prefeito, eu estou a favor da sociedade. Estou a favor do povo. Porque amanhã, com certeza, eles vão sim ter dificuldade por causa dessa votação de zero da lei orçamentária aqui, viu? Vocês me desculpem, nobres colegas, mas eu não vou ser favorável e devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o destaque do artigo 5º do projeto de lei número 20/2018, estima a receita fixa de despesas do município de Buritis para o exercício financeiro de 2019. Vou colocar em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Concordarem permaneçam como estão.
Senhor presidente, só para a gente entender, que eu não estou entendendo. Os vereadores que...
For favorável, destaque 5º.
Não, não é o destaque 5º, é for favorável...
O artigo 5º. O artigo 5º.
Os que for favorável
ao artigo 5º, permaneça como estão. Os que for os contrários ao artigo 5º...
Tudo bem. Os contrários, os contrário, o artigo 5º manifesta.
É, os contrários ao artigo 5º se manifesta.
Manifesta aí.
Calma lá, calma lá. É, é. Os que for contrário ao artigo 5º se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. É contrário ao artigo 5º. Quer saber quem é contrário ao artigo 5º? Eu sou contrário ao artigo 5º também.
Então o artigo 5º foi rejeitado.
Foi rejeitado por 5 votos contrários, nem 4 votos favoráveis. Única discussão e votação do projeto de lei número 17/2018. Autoriza abertura de crédito especial no momento de, ou no montante de R$ 270 mil, e dá outras providências de autoria do executivo. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra aí do Carlos Fernando.
Senhor presidente, isso aqui é um pedido aqui, né, para abrir um crédito especial para o IPREB no valor de 270 mil, me disseram que é para comprar uma sede própria. Eu não tenho nenhuma dificuldade de aprovar uma matéria, para o IPREB comprar, construir. A dificuldade que eu tenho, e vou votar isso aqui contrário, já vou logo adiantando, é porque deveria se fazer, presidente, uma reunião com quem é diretamente interessado, pelo menos uma assembleia, pelo menos uma assembleia, para que os servidores saibam quantos mil está saindo, o que está se adquirindo, porque eu só sei que tem isso aqui e ouvi dizer, só tem um colega que me disse isso hoje, ouvi dizer que se querem comprar aí uma sede, fazer uma sede. Então, presidente, é muito dinheiro, é 270 mil reais, é muito dinheiro. Com 270 mil, quase que se constrói aqui uma mansão no município de Buritis. É muito dinheiro. E também, eu não tive o prazer de encontrar o presidente do IPREB, o nosso amigo Ivanildo, uma pessoa que estimo muito. Ele não teve interesse nenhum de vir aqui procurar nas comissões. A não ser que teve nas comissões e eu não estive, porque eu tive com a presença da Câmara. E o vereador Geu tinha me falado, para ser entendido errado, que o Ivanildo não esteve nas comissões. Então, meus amigos que têm os seus salários descontados para poder aposentar no futuro. Os senhores sabem muito bem que os senhores são também milionários, já estão quase virando bi. Estão quase virando bilionários, os nossos amigos. É muito dinheiro que tem lá na Rosa Amélia. O lugarzinho que tem dinheiro está o de Preb. Não faz ideia. Exatamente. Me falaram ali, eu quero referendar a boa gestão que tem no IPREB. A boa gestão. Mas eu acho que, além da boa gestão, e em que pese, e quero aqui refrisar ao município de Buritis que está ouvindo essa reunião, a boa gestão que está de parabéns do IPREB, mas é necessário que passem àqueles diretamente interessados o que se vai fazer. Chegou-se um projeto aqui, talvez uma comissão do IPREB tenha aprovado isso e tudo, mas chegou-se um projeto que eu não vi nenhuma ata de assembleia nem nada. Então, presidente, por gostar do negócio preto no branco, eu solicito de Vossa Excelência, vista dessa matéria, eu tive aqui uma reflexão que eu acho talvez vista dela. E convocando, eu quero pedir vista dos dois e quero já convidar o Ivanildo e dizer também ao servidor público que tenha qualquer objeção ou interesse de saber que o dinheiro que é da aposentadoria, é o dinheiro que é administrado pelo IPREB, tem lá uma renda de um juro, outro dia eu tive com o Moacir e a renda é boa, que você saiba que tem essa matéria aqui. Eu estou pedindo a presença da casa, é uma matéria que não tem urgência. Estou pedindo, e até em atenção aos colegas que me falaram sobre um assunto aqui, estou pedindo aqui, presidente, a vista da matéria, para que eu possa melhor aqui equitalar o meu voto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Antes do senhor manifestar se o senhor vai conceder a vista ou não, eu só queria hoje, rapidamente eu tive uma fala com o Ivanildo, né, o presidente da IPREB, e ele passou para nós aqui, é o seguinte, esse dinheiro aqui, que ele está pedindo essa suplementação, é porque não tem a previsão legal dentro do orçamento lá do IPREB, porque lá tem para reforma, não para aquisição de terreno. Então ele precisa dessa suplementação, de abrir esse crédito, para eles poderem levar o assunto a ser discutido com os diretores e com o Conselho Fiscal. Mas ele precisa ter isso em mãos. Não quer dizer que ele já comprou, já negociou. Tem uma previsão. Tem uma previsão. Então é uma discussão. E esse valor que vai ser gasto na aquisição desse terreno aí, se possível for, é um valor que eles já economizaram aproximadamente 400 mil reais, que é daqueles 2% que passa para custear a despesa do IPREB, que paga lá a folha dos funcionários que recebe por lá, que é o Ivanildo, mais as duas funcionárias lá, acho que com exceção só do Moacir. Tem o pessoal da perícia, tem o pessoal da contabilidade, que dá assessoria na contabilidade também, que é a DPM, que é a mesma aqui da casa. Então, esse pessoal trabalha lá economizando para juntar esse montante aí, para poder ter a sede própria, porque paga aluguel, tem despesa também. Né? E é um dinheiro que está lá, e ele tem essa previsão, e aqui a gente tem que parabenizar pela gestão do pessoal que está lá à frente, que, diga-se de passagem, que a gente colocou aqui, entra para eles lá aproximadamente 30 mil reais a 30 mil e pouco mensal, para eles custear todas essas despesas. E através dessas despesas que eles vêm economizando, que economizou aí aproximadamente já 400 mil reais, que está lá à disposição,
e que não tem como fazer nada. Vai fazer o quê? Eles não têm uma sede para reformar, não tem nada. Então eles estão precisando só desse crédito para adquirir esse terreno, uma sede própria. E diga-se de passagem, a gestão deles, o Fernando está falando aqui que o IPREB hoje é milionário. Fernando, ele me falou hoje que em caixa lá eles têm aproximadamente 12 milhões guardadinho lá. Né? Então quer dizer que o IPREB está andando muito bem. E eu acredito que liberando esse crédito para eles aí, eles vão levar em discussão, tem um conselho fiscal lá para isso, tem a diretoria lá para isso. Eu acho que não vai fazer aleatoriamente. E se for possível também, eles vêm até discutir. Eu acho que não cabe a nós, respeitando a opinião do vereador, nós vereadores, interferir lá nessa questão do IPREB. Eu acho que aí é o conselho fiscal, os servidores e tal, que eles devem reunir e discutir sobre essa ação de adquirir esse terreno. Né? O que cabe a gente aqui é votar simplesmente o crédito, liberando essa condição para eles aí, porque tendo em vista que é um dinheiro razoável, né, de aproximadamente 400 mil reais para adquirir esse terreno, e que está lá parado, e eles pagando aluguel, tem mais despesa, sendo que tem um dinheiro lá que não pode fazer outra coisa com esse dinheiro. Era só isso? Então, eu não sei se o senhor vai ceder a vista, mas eu, caso ou não, eu pediria a compreensão dos colegas aqui, mas está voltando essa matéria, para dar andamento, que está finalizando o ano aí, e eu acho que tem essa necessidade, o pessoal está lá, eles têm que levar para discussão, para depois vir, se for o caso, fazer a compra desse terreno.
Senhor presidente, questão de ordem?
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, só queria relatar que eu ouvi com muita atenção as ponderações do vereador Eurípides. Entretanto, presidente, eu recebo aqui no meu celular algum servidor dizendo que gostaria de ouvir, inclusive, o Ivanildo, né, explicar melhor sobre a matéria. Então, eu gostaria que fosse concedida a vista para esse vereador melhor a preparar suas ideias e que fosse convidado o presidente Ivanildo e que Vossa Excelência de antemão já abrisse para ele o espaço para que fizesse uso da tribuna explicando melhor, porque eu sei que tem pessoas aqui que fazem parte, inclusive, da diretoria. Nós sabemos e louvamos aqui a administração do IPREB, mas tem servidores, e eu trabalho para esses servidores, tem servidores aqui dizendo que queria melhor entender isso aí. Afinal de contas, presidente, é o dinheiro das aposentadorias que está lá. Seja ele uma renda de juros, né, per capita, simples, etc., ou não, é dinheiro de aposentadorias de pessoas que sofreram neste município há quase ou há mais de 30 anos, né, 25 anos, etc., está na hora de aposentar. Então, por essas razões, e aqui ponderando mais uma vez as explicações fomentadas aqui pelo meu colega, eu gostaria, insisto na vista. Obrigado.
Eu entendi a colocação dos dois vereadores. Eu creio que não vai causar nenhum dano, nenhum prejuízo para o IPREB. Eu acho que uma discussão entre os servidores e os vereadores, eu acho que seria de justo. Vamos ser justos. Eu jamais vou negar uma vista para um vereador. Né? Então está concedida a vista, vereador Carlos Fernandes.
Pela ordem, senhor presidente. É o que eu iria falar. Apesar que, já que você está dizendo aí, esse projeto tem um tempão que ele está aqui na Câmara. Já tem um bom tempo.
Ele foi devolvido, vereador Nilva, para nós na segunda-feira, às 15h30. Ele não estava na mão do presidente, estava na mão das comissões.
Ele tinha sido retirado?
Vamos deixar bem claro.
Ele tinha sido retirado dessa casa?
Está nas comissões permanentes. Tá? Eu não coloquei ele em votação no dia que ele foi devolvido, porque tem que ter
mas
6 horas antes.
Nas comissões.
Sim, e só me devolveram às 15h.
Está parecendo assim que o IPREB tinha retirado.
Não. Então, estava nas comissões.
Então, como tá? Não estava no tempo que estava nas comissões, eu acredito que tinha dado a oportunidade para todos ter visto, procurado, ter chamado, entendeu? Então, assim, eu acredito muito na gestão do IPREB e eu também serei contra, então, você conceder a vista. Por esse motivo.
Vereador, eu já concedi a vista, já está concedida. Na segunda-feira, nós sentamos com o Ivanildo e decidimos e colocamos em votação na segunda-feira. Item 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 021 de 2018.
autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que menciona e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Senhor Presidente, pela ordem.
Com a palavra do Carlos Fernando.
Senhor Presidente, quero deixar bem claro aos vereadores que nós estamos na primeira votação, eu até chamei o jurídico aqui para poder entender, estamos na primeira votação aqui de subvenções. Nessa votação de hoje, eu vou votar favorável, mas na votação que vem, eu vou atravessar uma emenda, simplesmente aqui, respeitando a APAI, o abrigo, a fazenda terapêutica, que são aquelas que receberam, estão recebendo subvenções, minguadas, mas estão recebendo. Não compensa, presidente, fazer um papel aqui de ficar votando esse monte de associação, esse monte de conselhos aqui, você vota, você cria uma falsa esperança, uma falsa expectativa, e isso não acontece, porque nenhuma dessas associações foram convidadas a receber qualquer recurso. Qualquer recurso. Por exemplo, aqui, eu votei aqui na passada, coloquei uma emenda, assim como os vereadores todos emendaram, nós colocamos aqui a Associação das Biscoiteiras e Artesãs do Gado Bravo com uma subvenção aqui, uma contribuição de R$4.000. Não recebeu? Você tem aqui os moradores do bairro Jardim, R$4.000, não recebeu? Você tem aqui São Vicente, Palmeira, Maravilha. Você tem aqui dezenas de associações que não recebem um centavo. Aí agora vem aqui, vou falar por mim, esse vereador fazendo papel de bobo de novo e votando para todo mundo e gerando uma falsa esperança. Então eu vou votar aqui a APAI, abrigo, fazenda terapêutica, porque eu tive a curiosidade de olhar quem recebeu, e quem recebeu foram essas. E o CTG. Uma tal de Aminor, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, né? Recebe muito recurso. E, na verdade, toda máquina que ela empresta para o município, Emílio, ela está cobrando aí horas e horas e horas. Porque essa Aminor, ela não ajuda nós com nada. Uma tal de AMM, não vejo também ajudando nós com nada. E a gente vota distribuindo recursos. Existem também aqui, presidente, outras associações que já manifestaram, inclusive esse ano, que não tem interesse mais de fazer com recursos da Câmara, porque não quer a ingerência da Câmara ou da Prefeitura lá, que é, por exemplo, o Sindicato Rural. Eu participei esse ano das discussões com Vossa Excelência e o sindicato deixou bem claro que não quer mais recurso. Está aqui com uma previsão aqui, da bagatela de R$100.000. Então eu quero também extirpar essas associações daqui. Como eu não posso fazer emenda hoje, e para não prejudicar a PAI e o abrigo, eu vou votar favorável, já registrando que na sessão que vem, na segunda votação, eu vou pôr emenda excluindo tudo e votando favorável a PAI, abrigo, fazenda terapêutica e CTG. Eu quero deixar bem claro, dizer aqui aos meus amigos aí do PA, dos PAs que estão aqui, das comunidades que recebiam o mínimo recurso, e esse recurso aqui, ele é um recurso pouco, e a prefeitura, se quisesse, poderia pagá-lo. Prefeitura teve aí um acréscimo de 10 milhões. O que seria, vereador Geudo? Pagar para todas as associações, todas, não daria aqui mais do que R$380.000, todas. Inclusive aqui, a Minor, a Ematé, todo mundo. Mas infelizmente, não se paga, aí você vem aqui, vota, você fala da sua comunidade que você colocou aqui, você gera uma falsa esperança e uma falsa expectativa. E eu não vou fazer mais esse papel aqui. Então, por essas razões, presidente, é que eu quero registrar que nessa sessão de hoje eu vou votar favorável a todas, mas na sessão que vem eu voto contrário a tudo, à exceção das que eu já referendei. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula de Almeida.
Sou favorável ao projeto, também fico muito contrariada Por várias associações que não recebeu, e aquelas igual a PAI, Abrigo, Fazenda Terapêutica, que estava previsto um montante, também ter recebido bem menos do que estava previsto. Enquanto a gente vê uma privilegiada aqui, que eu quero destacar, que no caso aqui é a Ematé, estava previsto aí 170 mil, a Ematé recebeu R$ 149.565, né, esse ano, no ano de 2018. Uma média, se a gente for fazer, dava para atender 37 associações a R$ 4.000, né. A Ematé, a gente sabe dos relevantes serviços que já prestou e presta no município, mas é um órgão que tem um técnico. Se eu tiver errado, deve ter dois, porque eu não sei se Salvador mais Edivaldo, você é os dois, ou você é só um só que trabalha aqui no município. Entendeu? Então, assim, que esse recurso, ele possa ser gerenciado de uma forma também que venha atender a todos. Se não tem como pagar o teto para todo mundo, que dê o mínimo para todo mundo então também, ué. Que aí ficam todos atendidos e ficam satisfeitos. Porque isso tem que ser distribuído. Cada um tem sua relevância, mas eu não vejo a necessidade de ter pago quase os 170 mil para a Ematé, que quando um assentado precisa de uma assistência técnica, atende muitos. Eles atendem vários que vêm aqui no escritório, eu sei do trabalho que eles têm, mas estou falando que é um pessoal pouco para estar atendendo o tamanho do município que é o nosso. E diga-se de passagem, está sendo privilegiado. Né, que bom aí, que deu para atender quase o total da demanda de 149.500. Então, assim, eu vou votar favorável agora, votarei favorável depois, porque as associações têm que ter essa previsão para estar recebendo, mesmo que o prefeito não faça, mas ele que tem que dar as explicações, por que não está fazendo? Né? Por que dá para uns e não dá para os outros? Ele tem sim que se explicar, porque se nós retirar, ele vai falar, não pude colocar, porque não estava previsto lá, ué, retirar. Então, ele que se explique. E diga por que está privilegiando uns e deixando os outros a bernavios aí. Então, por hora é só, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Eu estou aqui comungando com a nossa vereadora, a Camila, né, a respeito, que eu acho que a gente tem que constar, sim. Tem que constar, pelo menos, ter a previsão. A gente sabe que não está repassando, né? Passa para algumas entidades aí. Mas se não tiver a previsão, o prefeito vai bater palma de novo, né? Que aí não tem especulação, não tem cobrança, não tem nada. E a respeito da Ematé, é igual a colega falou, faz um serviço, mas só que não está abrangendo todo esse serviço pelas despesas que tem no município, não. A Secretaria de Agricultura pode muito bem executar. Se tiver um técnico lá, ela executa o mesmo serviço, eu acho que com um custo menor. Né? E a questão da MM... Ela tem que ter sim, que é onde que faz as publicações aí de licitação e contrato. Ela tem necessidade de ter ela dentro do orçamento aí, porque senão vai ficar inviável fazer as publicações aí de licitação. Eu também acho, né, que tem que constar, infelizmente não tem condições às vezes de passar, outros que não têm interesse de repassar, mas que tem pelo menos ter a previsão, quem sabe dias melhores virão, né, e que o prefeito possa... ajudar mais essas associações aí que certamente lá na sua região trabalha e vem ajudando muito o pessoal da localidade ali. Deu a palavra, senhor presidente.
Pela hora, senhor presidente. Fala, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Concordo aqui com as últimas palavras dos novos colegas, que eu acredito que sim, tem que constar mesmo, não podemos tirar, não, o direito dessas associações de ter suas subvenções, não. Isso que o novo colega falou é verdade. Se tirar, aí o prefeito vai se acomodar. E vejo que há muita necessidade. Eu conheço várias associações que estão em dificuldades, que hoje tem que fazer um projeto, né, para poder ser aprovada as subvenções. E há necessidade, sim, todas elas têm necessidade. É um barracão, é um centro comunitário, né, é uma máquina para poder trabalhar ali dentro da associação, para estar atendendo os associados. Então, acho que o prefeito tem que olhar, sim, entendendo? Não colocar, que era antigamente, que colocava o dinheiro na mão do presidente e ninguém sabia para onde ia o dinheiro. Hoje não, tem jeito dos vereadores estar fiscalizando, a própria prefeitura está fiscalizando, né, o vereador Vânia? E a gente vê que muitas associações estão precisando desse dinheiro. Eu acho que o prefeito tem que olhar sim, entendendo? E
colocar um recurso direcionado para as associações e atender com as subvenções para todas as associações que tiver legal também, né? Porque tem que ter legalidade, tem que estar com documentação tudo em dias para receber a subvenção, senão não é aprovado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Votação nominal. Vereadora Martina.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vânia.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Vereadora Camila Lula de Almeida.
Favorável.
Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
8 votos favoráveis e 1 contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 15 de 2018. Estabelece perímetro urbano do distrito de Serra Bonita e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, é a segunda votação na semana anterior.
Termina aí, vou falar.
Nós votamos esse projeto onde que está delimitando o perímetro urbano do distrito de Serra Bonita, né? Tendo em vista que é um distrito já bem antigo, mas infelizmente até a data de hoje ele não tinha essa delimitação. Somente para explicar para o público que está nos escutando neste momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os concordarem, permaneça como estão. Aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do Avante.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia, nossos ouvintes da Rádio Transamérica, TV Urucuia e também os nossos internautas que estão nos assistindo aí pela rede de Facebook. Quero falar, presidente, nesta noite, para toda a população buritizense, que na próxima segunda-feira será votado o projeto de lei complementar de número 07 de 2018, que altera a tabela para a CIP, contribuição de iluminação pública, ou seja, aumento da taxa de contribuição de iluminação da nossa cidade. Este projeto tramitou aqui nesse mês de outubro pela Comissão de Legislação, Finanças, Urbanismo, e está agora apto a ir para as votações. Deixo claro, mais uma vez, que essa vereadora faz parte de duas comissões e em ambas as comissões eu votei contrário. Hoje chegou em nosso gabinete uma mensagem complementar ao projeto de lei, onde o prefeito, Dr. Kenny, apresenta algumas propostas e quero dar conhecimento à população antes da votação. Os recursos obtidos pelo pagamento da taxa de iluminação pública pelos contribuintes só podem ser utilizados na própria iluminação, seja na manutenção, seja na expansão de rede. Essa é uma proposta que agora o nosso prefeito apresenta. Apresenta ainda, falando aqui, que os recursos não são suficientes para o pagamento da troca de lâmpadas e para a colocação de novas hastes com lâmpadas de LED. Antes, ele não tinha, Camila, nenhum projeto de ação. Hoje ele fala até nas lâmpadas de LED. E fala ainda que se o projeto for aprovado pelos vereadores, nos dará capacidade de instalação de 10 hastes completas com lâmpadas de LED por mês. E no seu item 4, após a instalação das hastes, iremos realizar a instalação na iluminação pública, na Avenida Pedro Valadares Vesciani, iniciando-se no trevo da cidade até a rotatória da rodoviária. O prefeito agora apresenta aqui, para nós vereadores, para a população de Buritis, um plano de ação. Mas isso, quero deixar claro à população, que é apenas uma mensagem. falando o que ele poderia fazer se o projeto fosse aprovado. Porém, não está escrito na lei e nem explícito no projeto. Ou seja, o prefeito não é obrigado a cumprir se ele não quiser. É apenas, vereadores, mais um compromisso ou uma promessa do nosso prefeito municipal. E de promessas, nós estamos cansados. Se ele quisesse a aprovação desse projeto, ele teria mandado a lei para essa casa. Com tudo isso incluído, plano de ação para bairros e ruas a serem beneficiados e ainda levantamento em valores do que é arrecadado mensalmente e os gastos. Mas não, o prefeito mandou simplesmente uma mensagem falando o que ele poderá fazer se esse projeto, presidente Geudo, for aprovado. Esclarecer aos moradores de Serra Bonita, moradores do distrito de São Pedro do Passa Três, moradores de Vila Maravilha e Vila Serrana, que quando falamos em aumento da taxa de iluminação pública, não é apenas para a cidade Buritis, mas é para todo o município, vilas e distritos e comunidades, pagarão o aumento da taxa de iluminação pública. E dizer ainda que fui eleita pelo povo, estarei votando aqui, sempre de acordo com a vontade popular. Ouvi pessoas ligadas ao governo municipal falar, vereadores, que tudo que vem aqui para essa votação, essa vereadora, vereador Didé, vereadora Camila, que nós somos contrário, Camila, porque nós somos da oposição. E eu digo que muito pelo contrário, a maioria dos projetos que vieram aqui até hoje, eu fui favorável e meus colegas também. O que nós não compactuamos é que as pessoas de nossa cidade sejam prejudicadas. O povo não aguenta mais pagar o pato, pagar as contas, pagar aumento de impostos. E dizer ainda que sou oposição sim ao governo, mas uma oposição a favor de Buritis. Uma oposição a favor do professor, que tem seus pagamentos atrasados. E estarei brigando e defendendo seus direitos sempre que necessário. Como é o caso de agora. 2 meses de salário atrasado da nossa classe de professores. Sou oposição a favor da fazenda terapêutica, que sempre atendeu diversos internos na busca dos combates a drogas, mas que é carente de apoio, de parcerias e de recursos do governo municipal. Sou oposição aos nossos universitários que lutam por transporte digno. Sou oposição, vereadores, a favor das inúmeras famílias carentes que passam pelo nosso gabinete na busca de alimento, na busca de uma cesta básica, porque não estão recebendo a assistência devida pela ação social. Oposição a favor do assentado da nossa cidade, do pequeno produtor, que depende de parcerias, como nós falamos agora anteriormente, para subsidiá-las nos trabalhos da agricultura familiar. Oposição a favor de uma comunidade como a Macaúba, como o Barro Vermelho, como a Manga, Cristo Redentor, que sempre passam por dificuldades nos seus abastecimentos de água. Oposição a diversas famílias do meio rural que sofrem precariedade nas suas estradas e pontes de nosso município. Por todas essas pessoas, eu estarei trabalhando e defendendo, sendo porta-voz deles aqui, na Câmara Municipal de Buritis. Além da iluminação, dizer, vereadores, que me dói, não como vereadora, mas como mãe, como mulher e cidadã dessa cidade, saber que diversos professores trabalham o mês todo pela educação de nossos filhos e que, infelizmente, no final do mês, não têm os seus salários em dias e sequer podem ter o direito de reivindicar, porque trabalham para um governo ditador e sem sensibilidade nenhuma. Um governo que ameaça as pessoas, como fez agora recentemente. Ameaçou e demitiu cruelmente professores porque reivindicaram seus direitos. Dizer aos professores, não se cale, população de Buritis, não se cale diante de tantas covardias, não deixem ser amordaçados, como o vereador Carlos Fernando falou anteriormente. O governo pode até ter um coronel, uma pessoa ditando regras, mas nós, pessoas de bem, temos uma pessoa muito maior que um ditador ou coronel do nosso lado. Nós temos um general a nosso favor. Um general que nunca abandona os seus soldados. Nós temos o nosso Pai, Jesus Cristo, com todas as suas armaduras celestiais, trabalhando dia e noite a nosso favor. A impunidade pode até durar dias, a impunidade pode durar anos, mas as mãos do Senhor, ela repousa sobre nós. E não podemos abaixar a nossa cabeça, não podemos, vereadora Camila, nos omitir ou nos calar. Temos que marchar, que lutar pelos nossos direitos, professores, pelos nossos salários em dias. Se o problema é do governo do Estado, como eles sempre falam, que exista diálogo, que falem com a categoria, que falem com os servidores sobre a melhor forma para pagar e manter os planos de saúde em dias. Planos estes que foram também recentemente ameaçados de cortes. E quero fazer uma pergunta. Será, vereadores, que o salário do irmão do prefeito, ele está atrasado? Temos um exemplo recentemente do governador do estado, Romeu Zema, que disse que enquanto os funcionários dele não receberam os seus salários em dias, nem ele, nem o seu secretariado irá receber também. Que isso sirva de exemplo para esta gestão municipal, que nunca sabemos qual é o critério que eles adotam para o pagamento da classe de professores. Já apanhei aqui, vereadores, muito durante estes 7 anos de trabalho na vereança, mas permaneço aqui com o mesmo ideal, a favor da população de Buritis. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, irmão, sobrinho e nem marido, parente, nada que me impeça nessa casa de leis de me calar ou de me omitir diante de tanta covardia e tanta falta de sensibilidade. Não preciso me omitir diante de um projeto tão polêmico e cruel como este. Projeto que aumenta a taxa de contribuição de iluminação pública, onde as pessoas não aguentam mais pagar a conta, pagar tarifa e aumento de impostos. Posso ter sido prejudicada pelo prefeito em muita coisa, perseguida, abandonada até mesmo por pessoas próximas a mim, que dependiam de uma troca de favores junto ao governo. Mas se partiram, presidente, era porque não eram honestas também, e nem pessoas dignas da nossa confiança e credibilidade. Mas também posso dormir tranquilamente, porque trabalhei estes 7 anos de forma digna e honrada. Defendo sempre o mesmo ideal, que é a população menos favorecida de Buritis. E conclamo a todas as pessoas desta cidade, as famílias, professores, servidores e partes interessadas a estar conosco nesta segunda-feira para feira. Meu muito obrigada, presidente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que está nos prestigiando aqui até essa hora, já um pouquinho tarde, né? A reunião hoje estendeu. A todos os ouvintes aí da Rádio Transamérica e o pessoal que está nos acompanhando
pela TV Urucuia, no qual eu quero interar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Moreno, que está nos acompanhando lá em Araxá, a reunião nossa aqui. Pedir para mandar um abraço a ele, um abração para ele. Que Deus possa estar abençoando ele no seu trabalho. É, eu estava ouvindo aqui, colega, sobre essa questão de iluminação pública de novo, né?
De novo.
De novo. E chegou para a gente aqui mais um esclarecimento, até colocou aqui um incentivo para a gente estar votando a respeito desse projeto de iluminação, falando que vai colocar a iluminação com as artes aí do trevo da rodoviária até no Parque de Exposição. Mas é engraçado que só veio agora, né?
Só
veio agora. E colocando aqui também, eu citei aqui na reunião passada que poderia muito bem o prefeito estar usando um recurso próprio, estar investindo nessa questão das artes. Estou falando para pagar a questão da iluminação, não, das artes. Que eu citei aqui que a empresa que está prestando serviço aqui na região, que ela está pagando um imposto de ISS aí, que o município já se arrecadou na previsão de 1,5 milhão a mais relacionado ao ano passado. Que poderia muito bem estar investindo. Mas só que esse investimento, a gente não vê. Aí colocou aqui na mensagem que, infelizmente, os outros recursos de ICMS, IPVA e Fundeb, está embaixo. Está embaixo. Como embaixo? Aqui hoje eu tive a curiosidade de ir atrás mais uma vez. A gente pode fazer a comparação aqui, que o povo aí que está nos ouvindo possa ter noção do que é. Em 2016, o FPM, que é um recurso também que cai no município, né, de recurso próprio, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em 2016, 11 mil. Em 2017, 12 milhões e meio. Em 2018, 3 milhões e 109. De ICMS, em 2016, 13 milhões. 2017, 14 milhões e 925. Em 2018, 15 milhões e 792. De ICMS. O Fundeb realmente teve uma queda, mas isso aí é porque o Estado não está repassando. Realmente o Fundeb teve uma queda aí. Em 2016 ele arrecadou 10 milhões, em 2017 9 milhões e 700, e agora em 2018 8 milhões e 328. É real, isso aí todo mundo está sabendo. Aí o PVA, em 2016, 852 mil. Em 2017, 924 mil. Em 2018, 1.093 mil. Essas são as principais fontes de recursos do município. Nenhuma teve queda. Nenhuma teve queda. Muito pelo contrário. Teve um aumento significante de arrecadação. Aí o pessoal vem falar para nós aqui que está em baixa a arrecadação do município. Até o orçamento que a gente acabou de votar aqui, que esse ano teve de 68 milhões. Para o ano que vem, uma previsão de aumento de 10 milhões, 78 milhões. É o que a gente está pregando aqui toda hora. Esse desgoverno. A gente fala assim, é um desgoverno. Eu costumo falar que é um desgoverno. A falta de compromisso com o povo. E ainda tem aí o descarate de mandar um projeto para nós aqui, eu acho que já pela terceira vez, para aumentar a taxa para o povo pagar. E não está os recursos do município que podem ser investidos? Investe numa questão da reforma da prefeitura, que eu acho que até deveria. Mas não é prioridade no momento. Não é prioridade no momento. Tantas outras coisas que tem prioridade aí, de estar pagando um funcionário, de estar resolvendo essa questão da iluminação pública, simplesmente estão reformando rampa de prefeitura. É um descaso que a gente vê aqui no dia a dia sobre o recurso que cai no nosso município, do orçamento, o que eles estão fazendo com o orçamento. O prefeito até hoje nunca quis pagar 80 professores aí que até hoje nunca recebeu, que poderia muito bem estar usando de recurso próprio, mas não quer pagar. Por quê? Colocou lá a ditadura. Algum professor manifestar aí é mandado embora. Ou então vai continuar a perseguição. É o que a gente vê no dia a dia. E ainda tem a capacidade de mandar mais mensagem para nós aqui, falando umas coisas que não existem. Falando que não existe. A gente tem acesso à informação. É brincadeira. E o secretário está aqui, ele está ouvindo mesmo, que da próxima vez não precisa mandar coisa que não seja verdade. É brincadeira essa questão aqui. Virou foi um esculacho com essa casa aqui. A gente acompanha a arrecadação do município e que o prefeito tem a responsabilidade de estar aplicando esses recursos no que for de necessidade. Não em reforma de rampa de prefeitura. Então, a gente fica aqui indignado, vereador, só manifestando mais uma vez essa questão de iluminação pública. E a gente vê. E até agora o vereador citou muito bem ali na tribuna
Tem secretário aí que está viajando para Brasília segunda, volta sexta, e é com carro de prefeitura. E diga-se de passagem, tem motorista pegando diária também, para fazer esse serviço. E eu tive informação que uma semana pega carro de uma secretaria, na outra pega de outro, na outra pega de outro, para não ter um carro exclusivo para o secretário. Então é brincadeira o que a gente vem passando por aqui. É um descaso com o recurso público e quer jogar mais imposto nas costas do povo. É o que a gente vê no dia a dia aqui. Mas eu acho que as informações não chegam para a gente, né? Só isso.
Concede a parte aí, vereador?
Sim, vereador.
Falar que eu comungo aí das vossas palavras e dizer também assim, que é do nosso conhecimento que quando o prefeito ele quer colocar haste em algum lugar, ele coloca sim. Na época agora das campanhas para deputado, senador, presidente, nós somos sabedores que teve distrito de nosso município que foi beneficiado com hastes. E não foi nenhuma nem duas, foram várias. Enquanto nós temos pessoal do bairro Veredas, lá da saída do São Vicente, Rua Castelo Branco, que sempre mandam aqui mensagens para nós, a gente vai, visita em loco e sabe a necessidade que é as artes ali, a questão da segurança pública, os relatos que vêm para nós constantemente das faltas de arte de lá, no bairro Taboquinha, quantas reclamações é abaixo assinado que chega aqui para nós. Mas parece que tem prioridades e prioridades, setores e setores. E nós somos sabedores. Se for necessário a gente falar aqui, a gente vai falar. Porque nós sabemos, vereador Didé, que tem distrito que em época de campanha foi atendido. Então atende a quando quer. E quanto à rampa da prefeitura, eu quero deixar claro que na próxima semana, não desconfiando de jeito nenhum da gestão do nosso prefeito e secretário, subprefeito, secretário de fato e de direito, mas eu quero deixar claro que essa vereadora vai pedir a prestação de contas dos recursos que estão sendo gastos naquelas rampas e reforma da prefeitura. Porque a própria população já está nos procurando, querendo saber quais os gastos que estão acontecendo ali. Porque não tem dinheiro para comprar uma haste de R$860, não tem dinheiro para comprar luminária, mas dinheiro para reformar a prefeitura numa época dessa, tem. Eu muito obrigado pela parte, vereador Didê.
Disponha, vereadora. Então a gente vê só mais uma vez esse descaso, né, sobre esse desgoverno que a gente vê, que não tem prioridade. Igual a senhora falou, a prioridade é para atender pessoal. Né? Se tem interesse de atender um fulano ali, ele vai lá e atende e fica por isso, mas não atende um todo não, né? Eu acho que as prioridades da comunidade aí estão bem além disso. E eu quero citar aqui também, senhor presidente, nosso colega ressaltou aqui que, apresentando um requerimento, né, sugerindo o afastamento do prefeito. E eu até, né, a gente bateu um papo referente a isso aí. Eu acho que está um descaso realmente, que o prefeito ele tem que morar aqui no município. É obrigação dele morar aqui. Não é vir aqui às vezes 4, 5 horas da tarde, embora no mesmo dia, só comparecer esse papel aí. Eu acho que ele tem que assumir. Assim como ele assumiu a responsabilidade de vir ser candidato aqui na cidade, e falar para o povo que ia reconstruir Buritis, que ia trabalhar, que ia fazer diferente, que antes não existia crise, que a crise era só de riso. Mas parece que ele deparou agora com a crise, né? Agora tem a crise financeira que não tem, e a crise dele não querer vir trabalhar. E que a mesma responsabilidade que ele chegou aqui e assumiu esse compromisso com o povo, que ele assuma a mesma responsabilidade de vir aqui e falar, ó, está entregue pro vice, que ele de direito é dele, de assumir. Essa é a responsabilidade que ele deveria ter, de ter a responsabilidade com o povo. Não é comigo não, que eu não votei não. Mas hoje ele é prefeito de todo mundo. Então, se ele teve essa capacidade de vir aqui falar e pedir voto e fazer compromisso com o povo, que ele tem a mesma responsabilidade de vir aqui e entregar, se não quer trabalhar. E o vice também, querer trabalhar. Não é lotado em Civis Gerais, igual ele está, não. Quem está fazendo Civis Gerais? Está lotado, acho que na Secretaria de Obras, fazendo Civis Gerais. Porque um vice, que se ele não tem comando nenhum, isso não sou eu que estou falando, é os próprios vereadores de base de governo, que não tem autonomia nenhuma. Talvez não tenha mais autonomia do que um secretário de segundo escalão. Vai esperar isso de quê? Como que o prefeito vai passar? Que ele toma o posicionamento dele, toma como vice-prefeito. Não lotado em Civis Gerais. Civis de motorista para outro. Serviço de operário.
Isso não é o cargo do vice-prefeito. Então a gente vê que é os dois lados. É o prefeito que está lá em Brasília e não quer vir trabalhar. É o vice-prefeito que está assumindo um cargo que não é para ser feito, que deu dele. Então, eu acho que realmente Buriti está lascado. 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 E que realmente que ele possa estar nos ouvindo e colocar a mão na consciência, ou ele vem trabalhar, ou então ele entrega o município, com a mesma responsabilidade que ele veio e assumiu com o povo, que ele vem agora e entregue também, sem precisar de ter a iniciativa dessa casa. Se te precisar também, a gente está à disposição. Então é só isso, vereador?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Quero nessa noite cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar todos aqueles que estão nos seus lares aqui em Buritis, também nos ouvindo nesse momento, o pessoal do meio rural que também nos ouve nas vilas e distritos, né? Sinta-se cumprimentados por esse vereador. Você falou bastante sobre a questão do pagamento dos professores e realmente eu na situação também de na condição de professor, que essa é a minha profissão, eu também não posso deixar de expor realmente o meu pensamento, aquilo que eu acredito, de forma a reivindicar, né, um direito que é de nós, servidores. Né? Uma coisa que eu não acho justo, eu não concordo, e desde o início, quando começou aquelas pendências referente a atraso, referente ao pagamento dos servidores, é a questão de pagar professores que às vezes têm dois cargos e recebe pelos dois cargos e acaba deixando servidor que tem um cargo só sem receber. Então isso eu não concordo, isso eu já entrei em contato com pessoas do governo e pergunto por que isso acontece. E aí tem gente que fala assim pra mim, assim, ah, mas eu tenho dois, recebi dois, estou satisfeito e tal. E os demais que têm suas dívidas, têm suas contas, têm suas pendências ali com seus familiares, têm que manter sua família e que não recebe, que suas contas não estão em dias. Então isso eu não concordo em hipótese nenhuma. Na verdade, desde o início, quando começou essas pendências, eu sugeri ao governo e sugeri também ao sindicato que negociasse e que fizesse uma divisão para todos. Né, começasse a dividir para que todos pudessem receber uma pequena parcela, mas que todo mundo pudesse ser agraciado com a parte. Não é justo você ver professores que estão aí há dois meses sem receber e outros que já receberam, que já estão preparados para receber novamente e outros que estão dois meses sem receber. E as contas desses professores? Eu, por exemplo, estou aqui como vereador, né, estou como vereador, graças a Deus, nesse segundo mandato, mas eu sou professor. A minha salvação é estar aqui como vereador, mas e o dia que eu não estiver como vereador? Então peço ao governo que possa repensar essa situação, que possa analisar essa condição de pagamento, porque não é correto, não é justo, eu não vou concordar com isso, aonde tem professores que têm dois cargos, recebe pelos dois cargos, e profissionais que têm um cargo só não recebe. Não concordo. E eu falo isso francamente dizendo aqui que tem que se rever essa situação. Então nós estamos há dois meses, os 80 e poucos aí, 86, 87, há dois meses sem receber. Não é normal isso, não pode acontecer um negócio desse. Né? E aí os demais já receberam, já pagaram suas contas, como eu já falei. Então essa é a minha opinião, que se use o recurso próprio. Por que não usar o recurso próprio até entrar o recurso que vem do governo estadual? Até então o recurso que tem que vir mesmo. Usa o recurso próprio e pague os servidores. Ninguém aguenta essa situação. Eu não posso ficar aqui para tapar o sol com a peneira e dizer que está tudo bem, que está tudo legal. Não está legal, não. Essa situação não está legal. Assim os professores não podem falar, mas o vereador aqui pode expor a sua opinião. Uma opinião de forma racional, não é opinião para atacar, para acabar, não é dessa forma. Mas o que a gente não pode aceitar é professores terem dois meses já sem receber, isso não pode ser inadmissível. É como eu já disse, as contas, nós não estamos tendo credibilidade mais para estar comprando não, porque não está pagando em dia mais não. Então assim, a questão de atrasar um pouquinho, a gente entende, agora eu não entendo, vou repetir. Pessoas que têm dois cargos, receberem pelos dois, e pessoas que têm um cargo só, não receber até esse momento e ficar com dois meses de atraso. Isso eu não concordo. Então eu peço ao sindicato que possa entrar em contato com o governo, que possa sentar e conversar e dialogar e entender a situação, porque isso aí não está correto não. Não está correto mesmo. É lógico que eu posso suportar isso, eu repito mais uma vez, estou como vereador. Ainda tem aí uns dois anos pela frente, não sei até quando vou estar. Agora imagina aqueles que só têm a função de professor e dois meses sem receber, meu Deus, como é que faz? Para bancar, para pagar suas contas, suas despesas? Isso aí não realmente não pode acontecer. Vamos usar esse recurso próprio, pelo amor de Deus, que não passe dessa semana não, que não passe da manhã ou depois da manhã não. Vai esperar, vai entrar mais recurso, tem 200 mil na conta. 200 mil não é suficiente?
Então que pegue 100 mil reais do recurso próprio e pague os servidores até entrar outro recurso. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência, isso não pode acontecer não. Nós temos que levar comida para as nossas mesas também. Somos profissionais que são efetivos, concursados, e precisamos disso. Não estou aqui para atacar, mas estou aqui para falar aquilo que é real, aquilo que é fato, aquilo que é verdadeiro. Isso, realmente, eu não vou me calar diante dessa situação. Não pode. Isso não pode acontecer. Então fica aqui essa nossa indignação referente a essa situação, porque 2 meses, tem colegas que mandam mensagem para mim e falam, meu Deus do céu, 2 meses e você está aí calado? Eu não vou ficar calado, não. Realmente, nessa situação, não tem como me calar. Eu não tenho argumento para calar nessa situação. 2 meses sem receber, realmente, é inadmissível e que possam rever essa situação. Eu quero dirigir a minha fala agora, já falei muito sobre isso, vou falar mais uma vez, eu espero que amanhã, a Caixa Econômica Federal está previsto para amanhã, irá autorizar o início da obra da construção da quadra poliesportiva no distrito de São Pedro do Passa Três. Amanhã irá iniciar sim, porque na verdade é o seguinte, essa ordem, ela depende da Caixa Econômica, ela não depende mais só da Prefeitura. A Prefeitura já enviou a documentação para análise da Caixa, que é o processo licitatório. Então amanhã, da manhã para depois, essa ordem de serviço, ela sairá com toda certeza. Então realmente, vocês do distrito de São Pedro, saibam que nós temos uma obra na iminência de iniciar. Uma obra importante para a nossa comunidade, porque o esporte, eu já falei aqui, esporte educa, esporte socializa, esporte tira da criminalidade, esporte ensina a competir, ensina a respeitar o próximo. Então, isso é importante para mim, é importante para o distrito de São Pedro, mais importante para a nossa comunidade e é importante também para o governo. É óbvio que o governo não vai deixar de fazer uma obra na reta final. Talvez seja a única que será feita no distrito de São Pedro nessa gestão. Nós sabemos que é difícil obra, é difícil conseguir a emenda, é difícil licitar, é difícil chegar a esse momento somente da ordem de serviço. Então é por isso que eu sei que essa obra vai acontecer e ela tem que se iniciar nessa semana para outra semana. Não pode passar disso. Passou do dia 15, acabou e aí não tem mais, nós não temos mais chance. Para findar aqui, eu quero mandar um alô especial para os meus admiradores aí, amigos, né? São amigos, Zezé e Nalva, Cláudia, Andréia, Leandro, Sueli Zé, Jerônimo Du, o Ender do Mercado Central. Quero mandar um alô também para o Marcelo do Salão aqui em Buritis também, amigo. Dona Nalva, né? Não sei se está ouvindo até esse momento, Dona Nalva. Hoje a minha fala foi muito curta durante toda a reunião. Um abraço especial para a senhora e família. Dona Dileuza e família também, esposa do Mário, nosso colega aqui, né, da Câmara. José Nides e família na Fazenda Atrás da Serra. Mandar um alô também para a Lília e Alessandro aqui em Buritis. O Cleiton Gomes, professor Cleiton Gomes, professor Nilson, professor Carlos Ribeiro Mendes, professor Charles Pinheiro, que é vice-diretor da Argemiro. O meu abraço também para você que está nos ouvindo nesse momento. Mandar um alô para todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela, para Rose, Ronival, Alcides. Sintam todos cumprimentados por esse vereador. Então, nesse momento, eu sou ex-presidente. Mais, meu muito obrigado. Uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente, eu quero escrever aí escrito. depois. Obrigado.
Vereador Tonizinho da Vila Serrana com a palavra, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, novos colegas e todos ouvindo a Rádio Transamérica e nosso TV Urucuia. Quero só relatar aqui, né, eu estou ouvindo aqui, falando aí da reforma da prefeitura. Tudo bem, concordo que às vezes poderia investir em algum lugar, mas pelo amor de Deus, né, aquela porta da prefeitura ali estava um saco, né? Esse dia eu fui passar lá, quase que ela me arrebenta a mão lá. Estava precisando sim de uma reforma naquele trem lá, né?
Vereador Antônio.
Pelo amor de Deus. Pois não. Pois não.
Eu quero comungar com Vossa Excelência, concordar em número, gênero e grau que a prefeitura tem que reformar.
Com certeza.
Aquilo lá está passando de hora. Passando de hora de fazer aquela reforma. Então assim, eu não sei quem é que está ordenando aqui lá, mas dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E precisava mesmo, porque as mulheres de salto ali faltavam quebrar a perna naquele negócio ali. Então aquela reforma ali está de parabéns. Escorregava, tem que fazer. E aquela porta lá estava uma porcaria.
Verdade.
Então é o seguinte, na gestão de João do Caixão ele pediu que foi milhões para fazer uma prefeitura. Eu votei contra. Votei contra. E voto contra o prefeito pedir. Mas eu acho que o prefeito tinha que aproveitar e reformar logo a prefeitura toda.
Com
e
certeza.
Reformar a prefeitura toda. Não só o calçamento. É meu pensamento e comum com a ideia de Vossa Excelência. Obrigado.
Pois não, vereador. Fica à vontade. Então já está aí. Eu agradeço aí também. Eu acho que todo mundo aí tem que concordar com essa reforma. Quero parabenizar a maioria. Eu quero parabenizar o deputado Zé Silva, foi reeleito. Muitos aqui, e alguns, né, dessa casa falaram que o deputado estava andando no município simplesmente para fazer políticas. E depois que fosse eleito, reeleito, sumiria do município. É, ontem, né, de estado para cá, foi feito um poço artesiano lá no PA Cristo Redentor. Né, no PA Cristo Rei. Me desculpem, Cristo Rei. Hoje está lá no PA Buritirama Gado Bravo. Com certeza eu saí de lá, era ali por volta das 3 horas, não sei como é que ficou. Amanhã eu vou lá visitar, ver se ficou pronto, se deu água e tudo. Né? O presidente lá, o nosso amigo Cabrito, né, o Iramar, que está trabalhando lá do PA Cristo Rei, está de parabéns, né, que o poço ficou pronto e acreditou nesse deputado, Zé Silva. Pessoal da Buritirama, a Márcia, em nome da Márcia quero cumprimentá-lo todos do PA Buritirama, né, que está sendo executado lá essa obra lá, que foi, dizem que era campanha política. E fora o Radiz, que estava andando aí no município, que eu acho que não sei se já foi embora, que vieram aí e terminaram, faltava poucos, acho que era 2 assentamentos para terminar, para concluir o trabalho deles. Quero agradecer aqui também o nosso amigo prefeito Dr. Kenny e nosso amigo secretário Daniel, secretário de Agricultura, que hoje as máquinas também chegou na região de Vila Serrana para fazer as arações, né, lá no PA Buritirama Gado Bravo. Vai atender Vanderlei Ribeiro Santos, Antônio Conselheiro e outros lá, com certeza. Então, parabenizar aí o Daniel, secretário, nosso amigo Edmundo, viu, doutor Fernando, que está agarrado junto, trabalhando. Cara bom de serviço, muito empenhado, é dia e noite agarrado, é final de semana, ontem mesmo, no domingo, ele estava lá no PA Cristo Rei, acompanhando lá a perfuração do poço artesiano. Eu não pude estar, porque eu estava no PA Palmeira, né, no PA Palmeira, Gado Bravo, lá no meu amigo Marcelo, nós estávamos recebendo lá um representante da cooperativa, que é a Cooperativa Central de Agricultores Familiares do Noroeste Mineiro, é Centrocop Alfa, o senhor Astolfo Moreira, onde está trazendo umas propostas, senhor presidente, da gente implantar uma cooperativa na região de Buritis para atender, comprar toda a mercadoria produzida pelo agricultor, na agricultura familiar do nosso município, que é um dos problemas que nós temos. Temos muitas pessoas produzindo, mas não tem como escoar a produção, vereadora Camila. Então nós precisamos urgentemente, entendendo, de uma cooperativa que se implante nesse município para estar escoando, comprando esses produtos, que dê assistência, como agregar valores nos seus produtos, para esse pessoal começar a ter fonte de renda melhor, entendendo, e uma vida mais digna no campo dos assentamentos. Né? E vereador Branquinho falou aqui, né? Eu já estou aqui em pauta, dia 9, vereador Branquinho, o senhor até falou que é o senhor, acho que é de manhã para depois, né? Mas dia 9 é a previsão da Caixa Econômica que está liberando todos os recursos, todas as emendas parlamentares que está travada naquela Caixa. Foi resolvido aquele problema do Sicoob, né? É Sicoob e qualquer outro lá, que eu não lembro, né? Que foi liberado aí. Foi destravou esse problema do Sicoob. E dia 9, segundo as informações, a Caixa vai estar liberando esse contrato. Inclusive o meu lá, que está travado lá, que é da reforma e ampliação da quadra poliesportiva da Vila Serrana. Então, pessoal da Vila Serrana, as esperanças estão aí, Deus vai ajudar, que nós vamos resolver esse problema da quadra poliesportiva, se Deus quiser. Entendendo? Porque está precisando de imediato isso aí. Quero parabenizar aqui, doutor Fernando, o pessoal da cozinha comunitária de Buritis, que está fazendo uma comida ótima, tá entendendo? Eu de vez em quando pego o Marmitex lá, quero deixar claro que eu sei que a preferência é de quem vem da zona rural, mas este vereador só vai lá depois das 11. Por quê? Se sobrou marmita, o vereador está comprando, para não tirar a oportunidade, senhor presidente, do pessoal da zona rural. Então, normalmente, eu peço à minha secretária, depois das 11 horas, vai lá na cantina, vê se sobrou uma marmitinha e vem. Vereadora Camila, esse dia eu contei na marmita 5 variedades de verdura que está sendo servida na cantina comunitária, que vem da agricultura familiar de Buritis, da região de Buritis. Parabéns, prefeito, viu, doutor Fernando, que está comprando esse produto dos pequenos produtores rurais.
Vereador Antônio.
Pois não, fica à vontade, vereador.
Eu quero aderir de forma, me adiro às ponderações de Vossa Excelência, porque, na verdade, é só elogios ali à cozinha comunitária, às cozinheiras, a quem administra, né? E aí a gente parabeniza a Flávia também, que é secretária ali daquele setor, vereador Gil. Todo mundo se encontra ali, cara, a comida é de primeira. Né, o vereador Tonzinho fez um sorriso aqui quando ele fala que fala depois das 11. Aí eu comentei, é porque antes das 11 não tem almoço pronto. Mas lá é o seguinte, é de primeira, entendeu? O arrozinho, a abóbora, as verduras que colocam ali, a carne. Então, o pessoal da cozinha comunitária, vereador Antônio, eu quero registrar com Vossa Excelência o meu reconhecimento e nota de parabéns àqueles trabalhadores, trabalhadoras daquele setor. Obrigado.
Verdade, vereador. Eu falo porque eu sempre, de vez em quando, eu consigo as marmitas lá e é ótimo. Inclusive, quero parabenizar aqui a Rose Taborda, né, que é uma das coordenadoras, a Geralda Alves da Silva, a Vanusa Dias de Souza, acho que é N. Bueno, se eu não me engano, Vicentina Soares Rodrigues e Dinalva Ferreira de Andrade. Parabéns vocês que estão aí adiante da casa, da cozinha comunitária, pelo trabalho, pela dedicação que vocês têm com essa comida maravilhosa que vocês estão servindo para a sociedade Buritis. E também aqui também eu quero mandar um abraço à minha amiga Zilar, né, e ela está convidando todos servidores dessa casa, que ela tem almoço agora e janta Mamitex, né, aqui na Praça do Eliseu 339, Centro de Buritis. Zilar, um abraço. Boa sorte no seu primeiro estabelecimento que você está montando, no primeiro serviço, que Deus te ilumine, que você tenha bom resultado e que Deus te ajude, que você sempre seja essa pessoa que você é. Maravilhosa, comida muito boa, que eu já tenho o costume de comer também. Quero mandar um abraço pessoal da Vila Serrana e todo o pessoal ouvinte de Buritis. Nesse momento, devolvo a palavra ao seu presidente.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, Camila Lua de Almeida, líder do PT.
Hoje eu vou tomar as palavras do vereador professor Branquinho, serei breve nas minhas palavras, porque eu sei que o horário já se alonga, ainda tem outros colegas para poder falar aqui, fazer uso da fala, né? Mas eu queria me ater aqui às palavras proferidas pelo vereador que usou a tribuna dessa casa hoje. Né, que diz que quem votou e esteve com o prefeito pode sim criticar e deve no momento que for necessário. E dizer também, até a gente estava conversando mais cedo, falou assim, ó, mas quem não votou, quem foi oposição, meio que já sabia das posturas como deveria ser, porque, até porque o atual prefeito já foi gestor em outro mandato. Né? O prefeito, ele não mora no município, não despacha aqui, os negócios dele são em Brasília e gera emprego e renda em Brasília, a vida social dele é lá em Brasília, né? E eu tenho por mim que você só ama o local que você mora e constrói as suas relações. E está claro o descaso do prefeito com esse município. Algumas coisas estão andando, algumas secretarias que estão atuando bem, mas é porque os profissionais moram nessa cidade e amam essa cidade e faz por onde dá certo com o pouco recurso que tem, com toda a limitação que estão aí enfrentando. E para provar que meio que a gente já desconfiava de como seria a gestão, eu quero aqui declamar uma poesia que é de autoria do meu pai, né? Que foi feita em 28/7/2016, aí antes das eleições de 16, que diz assim, o prefeito ideal, né, é o nome da poesia. Então, o prefeito ideal, eu quero que Buritis tenha prefeito novo, que viva no município em contato com o povo, que não veja a prefeitura um animal bem penoso comparado a uma galinha que bota ovos de ouro. Eu quero um prefeito novo que me permita entrar na prefeitura que é nossa e possa lhe encontrar. Ser por ele recebido, sem a secretária afirmar. O prefeito não te atende, pediu para reagendar.
Eu quero que Buritis tenha prefeito diferente, que ame o município e goste de nossa gente, que os maiores problemas tenha coragem em frente, que nos fins de semana também se faça presente, que trate a oposição somente no argumento, trabalhe para que o povo saia desse sofrimento. Não pense que o desenvolver é tijolo, massa e cimento. São tantas obras sem usos que estão no esquecimento. Que planeje Buritis para gerações futuras, cuidando do meio ambiente e da pequena agricultura. Que transforme a educação e fortaleça a cultura. Que dê atenção à saúde e viveremos assim felicidade e ternura. Por fim, espero não ver uma administração que empregue na prefeitura primo, mulher e irmão, que não nomeie um secretário conhecido por Junão. Se for para sofrer assim, é preferível o caixão. Para governar Buritis, gostaria, afinal, alguém com outro perfil, que não fizesse igual àqueles que já tivemos, e são muitos no total. Não repetindo esses erros, será o prefeito ideal. Então, essa poesia é de autoria do meu pai. Eu acho que o conhecimento dele vasto aqui sobre o perfil de alguns prefeitos que já foram prefeitos aqui em Buritis, deve ser porque também já foi vereador e conhece muito de gestão desse atual prefeito que está aqui hoje, que pelo que eu vi na poesia não está fazendo muito diferente. Por hoje é só, seu presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Fernandes Souza, líder do PDT.
Senhor presidente, a sessão nossa foi extensa. Ouvi declamações, reclamações e lamentações. Ouvi de tudo um pouco aqui hoje, nessa sessão extensa, mas também que entra para os anais da história do nosso município. E aí eu abro um parênteses para dizer que outro dia eu disse isso, um vereador ficou bravo. Disse que eu estava falando um palavrão com ele, que ele ia entrar no anal, um palavrão. Mas eu quero dizer que os anais da história são justamente os registros da história, né? Quero, senhor presidente, e aqui eu tenho que fazer uma defesa. Eu ouvi com atenção o que foi dito por cada vereador, às vezes eu estou lendo aqui, mas eu ouço, do vice-prefeito Rufino. Ouvi um colega dizer aí, sobre lotação, e fala com muito desdenho, sabe? Eu sinto muito desdenho na palavra do meu colega quando se refere ao vice-prefeito. Eu vejo o vice-prefeito como um pai de família, um cidadão respeitado, e quisera eu, presidente, quiséramos nós, que nesse Brasil de meu Deus, cada vice-prefeito fosse igual ao Rufino Folador. Eu o comparo como um ditado popular, pau para qualquer machado. Do jeito que você pega, o Rufino vai. O Rufino, e o bom gestor é assim. Rufino demonstra para mim caráter de um bom gestor. O bom gestor não é aquele que fica só debaixo do ar-condicionado, não. O bom gestor é aquele que pega e vai na zona rural, vai lá na ponte quebrada, entendeu? É aquele que pega justamente no serviço geral. Porque serviços gerais, presidente, não é demérito para senhor ninguém. Eu quero parabenizar aqui os trabalhadores do lixo que recolhem todo dia. Porque se eles pararem um dia, as casas nossas, as nossas vezes vão afetar. Eu quero parabenizar as varredeiras de rua. Eu quero parabenizar, presidente, os limpadores que estão aí cortando grama, cortando árvore. Toda essa classe é de serviço geral. E se o Rufino tiver enquadrado nessa classe, parabéns a ele. Parabéns a ele pelo papel que desempenha. É um vice-prefeito que desempenha um papel marcante no município de Buritis, foi vereador nesta Câmara, deixou história nesta Câmara, foi presidente desta Câmara, devolveu recursos e recursos que puderam construir, né? Devolveu recursos aí, inclusive utilizados pelo ex-prefeito, que utilizou bem os recursos devolvidos. Eu quero então aqui, cada um fala aqui o que pensa, do jeito que entende, cada um arca aqui com as suas responsabilidades. Entretanto, como o vereador Rufino é um companheiro meu, foi um vereador companheiro meu, é um companheiro, não está aqui e não pode usar a tribuna para poder fazer a sua defesa, eu quero aqui
respeitosamente, defendê-lo no sentido de entender que é um vice-prefeito que trabalha e registra uma história diferente de quase todos os vice-prefeitos que passaram aqui. Eu não vou dizer de todos, porque um ou outro fez alguma coisa. Mas teve muito vice-prefeito aqui que era pastel, cara de pastel, fazia nada. E o Rufino é aquele cara quente, do estilo que eu gosto. Cara, o pau para qualquer machado. O que você pega, ele vai. E o cabra tem que ser assim. E, Rufino, tem que continuar aí no serviço geral. Entendeu? É visitando aí o companheiro da zona rural, é visitando a pequena agricultura, de onde a gente tira. Tem que estar visitando. Não pode estar aí só de flosor debaixo de ar-condicionado, não. Só esquentando as nádegas, esquentando cadeira, não. Tem que trabalhar. O que precisa, eu quero aqui também registrar para o Rufino, é independência. Porque ele hoje não tem independência. É meu ponto de vista. Posso estar também equivocado. Ninguém aqui é dono da razão nem dono da verdade. Posso estar equivocado. O Rufino precisa só de independência. Uma secretaria, às vezes, para administrar, independência. Mas é uma pessoa que eu quero aqui prestar a Rufino as minhas homenagens, reconhecendo como um colega meu de parlamento que foi, como um presidente que foi, como alguém que votou em mim quando eu precisei, quando alguém que está aí, qualquer hora que você precisa e vai atrás, o Rufino está para servir. Rufino tira, presidente, do bolso dele para ajudar as pessoas. E aqueles que estão em volta dele sabem disso. Então, eu quero dizer que não é demérito nenhum a pessoa... trabalhar em serviços gerais, trabalhar no lixão, é demérito roubar, é demérito traficar, é demérito fazer as coisas erradas. Então, se você trabalha, o cidadão, ele é digno daquilo que ele come. Né? E aproveito aqui, em falando de Rufino Folador, mandar um abraço à comunidade de Serra Bonita. Quero mandar aqui um abraço à minha amiga Valdete, que eu não sei onde é que você está trabalhando, Valdete. Você continua nesse agemiro aí. Nós estamos precisando conversar. Quero deixar aqui um abraço à minha amiga Valdete. Quero também, presidente, registrar aqui um abraço à minha amiga. E sou suspeito até de dizer da competência exímia que ela desempenha, da minha amiga diretora, Eliene. Quero parabenizar aqui, mandar um abraço ao meu amigo Zé Haroldo e todos os nossos amigos aí do Gado Bravo, ao meu amigo Deli, os nossos amigos aí da Palmeira, Gado Bravo, que é um pouco acima, né?
Serra da Rai.
Exatamente, antiga Serra da Rai. Eu quero dizer a toda a comunidade de Buritis, presidente, que nós estamos aqui, cada um, querendo fazer o melhor. Quero dizer que eu não sou inimigo de forma alguma do Kenny, eu não estou rompido com o Kenny, de forma alguma. É um companheiro. E por ser companheiro é que nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar mesmo. Né? Cada um cobra da forma que entender. E cada um tem seus pensamentos. Há pouco eu referi, quando o Tonzinho falava, que o meu pensamento de um prefeito, se um prefeito não puder fazer uma reforma de uma prefeitura, eu não sei o que, que pode reformar. Né? É um pensamento, o que, que pode reformar? Você não pode reformar uma calçada? Se você reforma uma calçada, você... ao contrário, não priorizou outras áreas, eu não sei o que, que você pode fazer. Prefeito, em que pese todos os erros que ele comete, né, e hoje eu citei vários erros que ele comete aqui do meu ponto de vista, mas o secretariado vem trabalhando, não todos, mas uma grande parte vem trabalhando, e precisa-se de reformar não só a calçada, mas a prefeitura como um todo. Precisa-se de reformar outros órgãos da prefeitura, que estão precisando de reforma. Nós aguardamos que daqui para a semana que vem, prefeito demonstre boas ações, presidente, em referência a esta casa, que o prefeito sancione o projeto que vai chegar lá, e aqui o Emílio está ali, é uma pessoa competentíssima na área que ele trabalha. Amanhã, certamente, vai estar chegando lá o nosso projeto. Nós não queremos uma queda de braço com o executivo, o poder legislativo não quer. O que nós queremos é que o prefeito não venha se miscuir nas nossas ações. Aguardamos que ele sancione o projeto. Porque se ele não sancionar o projeto, nós vamos ter que tomar outras providências que talvez não seriam providências salutares. Não seria aquilo que nós queremos. Porque eu tenho que registrar uma ponderação que o Tonzinho falou, que quando o legislativo e o executivo começa, às vezes, uma queda de braço, população perde, né? Existem alguns projetos que vêm para casa e que precisam ser melhor trabalhados. Melhor trabalhados. Né? Sempre existe a boa vontade, presidente, do gestor em trabalhar. Só que quando manda, de qualquer forma, nós não estamos aqui para poder engolir desse jeito. Senhor presidente, em virtude do horário, alguns colegas já estão, né, se ausentando, eu quero agradecer à população de Buritis pela confiança e dizer que o meu telefone continua o mesmo, 99960-3009. É o mesmo telefone de 8 anos atrás. Obrigado,
presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
O colega citou uma fala ali, ela foi direcionada a mim. Primeiro, que eu quero falar para ele. Olha, nenhum eu citei caráter de Rufino, muito menos o nome de Rufino aqui. Eu citei vice-prefeito do cargo de vice-prefeito. Olha, nenhuma, eu falei do desmérito de função de civis gerais, de varredeira aqui. Então não vem colocar palavras na minha boca que eu não falei. Eu acho que primeiro, você quer defender a pessoa, presta atenção no que eu falei. Eu falei no cargo de vice-prefeito. Eu não citei nome de Rufino, não citei caráter de Rufino, eu citei do trabalho que ele vem executando, no qual o mesmo colega citou aqui mais cedo, que ele estava engessado, que não tinha condições de fazer nada. Eu não falo uma coisa para depois falar outra. Agora, se está acompanhando, andando, sem autonomia para resolver para o povo, também não adianta ir só visitar, não. Ele precisa de autonomia. Só para ir lá e visitar e falar que está indo em tal lugar, não adianta nada. Disso o povo já está cheio, principalmente nós vereadores. O que ele precisa é de resultado. E isso ele não tem autonomia nenhuma. Não foi eu que citei, não. O próprio colega citou na tribuna aí. Que ele não tem autonomia, que ele está engessado, que ele tem que reagir. E ao meu ver, minha opinião, ele está fazendo um serviço muito fora do que é a realidade de um vice-prefeito. Muito fora. Se não tem autonomia nenhuma, vai começar, já não é vice. Se não tem autonomia, não tem o crédito do prefeito, passar nada. E a minha opinião, eu acho que ele está fazendo um serviço que não é a função de um vice-prefeito fazer, muito menos sem autonomia. E eu quero deixar aqui, senhor presidente, a reforma da prefeitura. Eu citei aqui, não é que não tinha que fazer, não, eu até falei que tinha que fazer. Só que é o seguinte, tem que ter prioridade. E uma gestão que não dá conta de manter a folha em dias, ela não tem que fazer obra de reforma de prefeitura, não. É o mínimo que a administração faz, é manter a folha em dias. Manter seus funcionários com pagamento em dias. Isso é o mínimo da administração. Isso é o mínimo. E ele não está conseguindo fazer. E vem falar ainda que apoia a reforma. Tem que ter outras prioridades. A prioridade é colocar o salário dos servidores em dia. É a iluminação pública que o pessoal está aí no escuro. É isso que nós precisamos. A prefeitura está aí onde que eu conheço. Tem 20 anos que ela está com aquela calçada lá, se escorregou. Até hoje não chegou no meu conhecimento que alguém escorregou, mas ficou lá. Não chegou ninguém. E é da mesma situação. Eu acho que dá muito bem para ter esperado. E tem outras prioridades para ser resolvida no município. Agora, eu só não concordo de vir falar que eu falei de caráter de alguém aqui, que raramente eu cito o nome de alguém aqui, de secretário, alguma coisa. Eu, na hora nenhuma, eu citei o caráter de Rufino, uma pessoa que até admiro. Mas, na minha opinião, ele não está exercendo a função de vice-prefeito que deveria exercer. Está servindo de serviço de gerais e de motorista para levar alguém em algum lugar, alguma coisa. E só visitar e acompanhar e não ter autonomia de mandar fazer também, não resolve nada. Para nós não resolve nada. O que a gente precisa é de alguém que coloque ordem na casa e que realmente tenha autonomia e que tenha prioridade e que tenha compromisso com o nosso município. É só isso. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Senhor presidente, uma questão de ordem rápida.
Com a palavra, Educar.
Primeiro, quando se fala de vice-prefeito, em Buritis só tem um. A múmia não é vice-prefeito. Vice-prefeito hoje em Buritis é Rufino Falador. Esse é um ponto que eu quero esclarecer. O segundo ponto é que eu não disse que o Rufino está engessado, não. Eu estou dizendo que ele está engessado. Eu não disse. Eu estou dizendo que ele está engessado. Agora, não é demérito para ele trabalhar em serviços gerais, de forma alguma. E eu também não disse, presidente, que o vereador Eurípides falou de caráter de ninguém, não. Não disse que ele de caráter. Se ele entendeu, a palavra acho que é minha, Didé, E eu respeitei a sua hora de falar. Se você quiser pegar o microfone de novo, você fala milhões de vezes se você quiser. Mas eu acho que o horário de eu falar, você respeita, e o de você falar, eu respeito. E a gente trabalha. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu não falei de caráter. Se ele entendeu de caráter, se a consciência doeu, se entendeu, aí o problema é dele. O problema é dele, que eu não falei de caráter de ninguém. Quer dizer que Rufino Folador é um vice-prefeito que trabalha, é um vice-prefeito que merece a minha admiração, é um vice-prefeito que é pau para qualquer machado, é um vice-prefeito sério. E o seguinte...
O vereador fala uma coisa, depois fala outra.
Eu acho
que você tem que ter coerência no que você fala.
Quem é no grito não funciona, vereador. No grito não funciona. O vereador, ele está engessado. Ele está engessado. Agora, eu acho que você deveria se candidatar a prefeito. Na próxima, você candidata a prefeito, vereador Didé. Candidata a prefeito. Você está no cargo errado, colega. Você está no cargo errado. Você candidatou a uma coisa com intenção de fazer outra.
Assim como você quer, acha que tem um filtro que está fazendo essa palhaçada, tudo vai falando as coisas aí, fala uma coisa hoje, tarde é outra, então você corta a palavra.
O vereador quer administrar a prefeitura. Então é o seguinte, a palavra é minha, presidente, e eu vou usá-la até eu entender que está respondido aqui o regimento. Se o vereador quiser usar dele, milhões de vezes que use. Agora, se passar do horário que passa, eu quero dizer o seguinte: se a carapuça serviu, problema. O que eu disse é que o cara merece respeito. Eu estava há pouco dizendo que eu não me referi que o vereador Eurípides se referiu a caráter. Era isso que eu estava referindo a quem está ouvindo. A quem está ouvindo. Que não se referiu a caráter. Agora, se ele entendeu que se referiu a caráter, aí o problema é dele. O que eu quero dizer é, o meu ponto de vista... O cara é bom de serviço. O cara trabalha. E quando eu me refiro que o Rufino está engessado, eu não disse não. Eu estou dizendo. Ele está engessado. Estou dizendo. Mas quero dizer que o fato de ser trabalhador, que seja no lixo, que seja varrendo rua, não é demérito. É honra. Entendeu? E eu estou aqui, presidente, para trabalhar como vereador e não como prefeito. É honra. É isso que eu quero, presidente. Deixar bem registrado, bem esclarecido, em alto e bom som.
Senhor presidente.
Não, senhor presidente, agora é minha vez.
Só para citar.
Questão de ordem, agora é minha vez.
Só um minutinho. Ele usou a palavra duas vezes para responder, eu também posso usar.
Vamos encerrar agora embaixo.
Eu só quis induzir que eu tinha falado do caráter do Rufino. Eu não falei isso. Hora nenhuma eu falei isso. Agora, o vereador, que tem mais coerência no que ele fala, que ele fala uma coisa de manhã aqui, à tarde é outra, usa a tribuna falar uma coisa, depois fala é outra, ele que
vereador,
tem mais coerência no que fala.
Fernando, a palavra dele. Ele não teve respeito de respeitar a minha fala, presidente. Fala. Aqui é do jeito que vem, vai.
Fala na mesa, por favor. Vamos calmar os ânimos. Questão de ordem. Vamos manter. Vereadora Martina, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas que se fazem presente até esse exato momento, ao público aqui presente, em nome do nosso amigo Faguinho, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e também a TV Urucuia. Uma noite calorosa, onde que os ânimos estão à flor da pele, né? Onde o assunto dessa noite foram vários assuntos e também chegamos aqui ao ponto de falar do vice, Faguinho. O vice estava engessado, mas o vice, essa noite, ele aqui fervorou o negócio. E o vice, eu tenho que tirar o chapéu para ele, viu? Porque realmente ele anda para todos os lados, Rosa, na cidade, visita as escolas, está ali firme e forte, correndo atrás, lutando para o melhor do município de Buritis. A gente sabe realmente que ele tem algumas dificuldades, mas ele é uma pessoa que está junto com o pobre, com o rico, com a classe alta, com a classe média, com a classe baixa. Ele sim está com todos, está lutando para o melhor do nosso município. Se ele está não estar no ar-condicionado, como diz meu nobre colega, com as suas nádegas ali, Rosa, sem fazer nada, aí sim nós teríamos que estar aqui discutindo e falando pra que, Faguinho, que existe vice só para receber o seu salário? Nós não precisamos, né? Nós precisamos de pessoas comprometidas que corram atrás para lutar para o melhor do nosso município. Esse sim é o Rufino Falador. É uma pessoa que tenta, porque a pessoa, no mínimo, tem que tentar o melhor para o município. Se ele está na função, foi eleito pelo povo, ele está na função de vice, ele tem obrigação, sim, porque ele é um servidor, ele é pago com o nosso dinheiro público. Não para ficar sentado no ar-condicionado. Claro que tem as horas que realmente ele tem que, né, fazer a sua função, exercer realmente na sede da prefeitura. Mas, como nós também, vereadores, nós temos os nossos gabinetes, onde nós também, Gildo, exercemos a nossa função, mas também não adianta ficar somente na Câmara e não ir para a rua para poder saber os anseios do povo e da nossa comunidade. Rufino, você está de parabéns e eu quero que você venha aqui nessa Casa de Leis falar sobre o seu trabalho, o serviço que você está prestando ao povo de Buritis. Porque você recebe, você tem que prestar conta do seu trabalho, como nós também recebemos e também, né, temos que prestar os nossos serviços, porque nós somos a voz do povo. Então, parabéns, Rufino. Como tem aqui, Gildo, um prefeito, eu gosto muito de ver as ações dele, é o Sérgio Meneghelli. Ele é prefeito, não é vice. E coloca a mão na massa. Vai para a rua, faz calçada, recolhe lixo, juntamente com os garis, né, varre as ruas. Então, ele é um exemplo. E ele é o chefe, viu, Faguinho? Ele é o comandante da cidade. Então, nós precisamos de pessoas realmente comprometidas com o município de Buritis, porque a nossa cidade é maravilhosa. A nossa cidade é muito bela. Então, nós precisamos de pessoas que fazem realmente a diferença. Porque o velho chega, né, da mesmice toda a vida. Nós precisamos de pessoas novas, pessoas que realmente têm compromisso. Como a poesia que a nobre colega mesmo recitou aqui anteriormente, falando cadê o prefeito comprometido, prefeito que está com o povo. Não é da minha época não, Beth. Mas eu vejo o pessoal falar muito nele e eu acho que é o único. O nome dele é Eliseu Nadir. Foi o único que estava junto com o povo e que abraçava e que estava sempre presente. Todo mundo, onde você chega, onde conversa, todos nós temos nossos defeitos. Mas essa qualidade, Eliseu tem. Então, nós precisamos de pessoas que realmente tenham compromisso com o município de Buritis. E Rufino, você está de parabéns. Mesmo que você não consiga ter um êxito de mandar, de realmente conseguir, né, mandar em tudo, o poder do prefeito, o poder da caneta. Mas eu sei que você está esforçado. Você quer somar junto com o município de Buritis. Deixar de lado questões picuinhas, políticas, isso aí a gente passa por cima de tudo. Então, nessa noite, eu quero desejar uma boa sorte ao nosso vice-prefeito Rufino Falador. E mais, Carlos Fernando, espero que ele possa vir aqui nessa Casa de Leis, vereador Gildo, e realmente explanar para nós, vereadores, e para o povo de Buritis, que é onde ele deve essa satisfação, essa obrigação dos serviços que ele vem fazendo à frente do município. Deixar aqui um forte abraço ao Adair, a Sinara, que está nos ouvindo neste momento, lá no bairro Israel Pinheiro, se a rádio estiver transmitindo ainda.
e convidar a todos para a Cavalgada do Batom neste final de semana, onde toda a renda será revertida para a Fazenda Terapêutica, né, onde o almoço será revertido em prol, nós pedimos a todos para colaborar. A saída será da Fazenda Babilônia e a chegada será na Fazenda Gariroba, ali no pé da serra do nosso amigo Robemar. A Márcia também, acredito que estará junto conosco, né, Márcia? Nos prestigiando também na primeira Cavalgada do Batom. Deixar aqui o meu boa noite. Sei que estamos em horário de verão. O horário já está bem avançado, né, senhor presidente? Mas o senhor pode ter certeza que na próxima segunda-feira a pauta será quente. Devolvo a palavra.
Boa noite, meus novos colegas vereadores, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria só de transmitir aqui a reunião no qual eu tive dia 31 de outubro, junto ao doutor Carlos Henrique, gerente executivo do Banco do Brasil, trazendo notícia importante para Buritis, de grande valor, que a abertura do Banco do Brasil está demarcada para ser aberta no dia 20 de fevereiro. Viu? Na qual estava nessa reunião junto comigo, a deputada Raquel. É a quinta reunião que nós temos com a diretoria do Banco do Brasil. Estava seu Joaquim Atalaia, seu Zezé Batista, presenciou a reunião junto conosco, é o Rony, que estava presente também. Então é uma notícia importante, não só para Buritis, mas sim para toda a região do nosso noroeste de Minas, que usa a nossa agência do Banco do Brasil. Quero deixar aqui um abraço também para o meu vizinho, seu José Arante, a sua esposa Arilma, aquele abraço, muito obrigado a vocês. Quero deixar também aqui um comunicado ao senhor Elião e o Cutia, no qual eu não pude comparecer na reunião por uma causa pessoal. Quero deixar um abraço também para a dona Márcia, lá do PA, também, todos os moradores. Quero também comunicar ao pastor Antônio e a pastora Raimunda, que também não pôde comparecer devido a problemas particulares, não pôde comparecer no compromisso no qual eu tinha marcado com eles. Quero aqui também deixar um abraço lá para a população lá da região do meu amigo Tonzinho, lá de Buritirama, a presidente que é a dona Márcia também, todos os moradores de lá. Com todo respeito, vereador Tonzinho, que eu fui muito bem acolhido quando fui candidato a deputado estadual, no qual você me levou até lá. E deixar aqui um abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, para todos os moradores da zona rural, vilas e distritos, e a nossa cidade de Buritis. E de voltar a dizer, não sou inimigo do prefeito também não, vereador. Muito pelo contrário, queremos caminhar harmonicamente. Só queremos que o respeite essa casa, assim como nós respeitamos o poder executivo. Né? Só isso que nós queremos. Quero deixar um abraço aqui para o Leno, o Márcio, da TV Urucuia. E agradecer todo o público presente, nosso querido amigo, companheiro, irmão Emílio, que está presente até o momento. Obrigado, desculpe se disse alguma coisa que te aborrecesse. Viu? Mas, infelizmente, nós temos que expor o que nós sentimos. A verdade, nós somos a voz do povo. E quem vai na cozinha do povo para saber a dificuldade são os vereadores. É os vereadores que sabem a dor de cabeça do nosso município, é o vereador que sabe a necessidade da nossa população, porque foi nós que fomos até a cozinha pedir o voto de confiança para o prefeito atual. Então nós temos que cobrar, sim, o direito dessa população de Buritis. Meus nobres colegas vereadores, deixo o meu abraço mais uma vez, agradeço pelo apoio de todos vocês. Rádio e TV Urucuia, muito obrigado por estar presente até o momento. Quero deixar um abraço ao DJ, que está presente ali, meu grande amigo, companheiro DJ. Obrigado pela presença. Elizabeth, que está aqui também. Muito obrigado, Elizabeth, por estar acompanhando a reunião até então, aqui presente com nós. Que Deus abençoe a todos. Ah, Márcia, que está ali presente também. Obrigado, Márcia, por estar presente. Até então, nos acompanhando aqui na Câmara Municipal. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Presidente, constatada a presença dos 9 vereadores, devolvo a palavra. Está em